DWBRcast, eu sou Fred Pavão e uma deusa, uma louca, uma feiticeira, Bárbara é demais.
Ah, muito bom, muito bom. Oi, eu sou o Bárbaro e... E aí, gata, vamos tomar um chocolate quente?
Chocolate.
Eu sou a Thaís Alckx e se a Bárbara fosse doutora... Pera, não! Nesse episódio ela foi bem uma doutora, não
é
não?
É, esse episódio a gente tá falando aí, pessoas estão ouvindo a gente tá falando de astecas. Vocês devem ter visto pelo título, pela capa e pelo post e por tudo,
por tudo mais
desse podcast, mas a gente tá falando desse arco aí. Que é já
maravilhoso.
Rumando pro final da primeira temporada de todas de Doctor Who. Os Aztecas, um arco histórico, um arco aí que a gente é quase que 100% centrado na Bárbara, né, cara?
Sim, totalmente.
Ela é a personagem principal.
Se não
o resto
tivesse
é
Bárbara, não tinha nem história ali.
Não, é, nada. Tudo gira em torno das decisões dela, das dúvidas dela. E é um episodião, né, cara? São 4 episódios.
Nossa,
só.
Ele
é
maravilhoso.
É um arco relativamente curto, mas é gostoso de assistir, né? Ele não tem barriga, né?
Ele é dinâmico, né? Mais dinâmico do que os arcos anteriores que a gente tem
sonora,
revisado,
bicho,
aqui, né? Então acho que funcionou muito bem.
Sim, não, sim. Não só pelas lutinhas que tem, e tem várias, sim, mas ele é bem dinâmico.
Então, todo o setting dele é muito legal, vai ser um prazer revisar esse.
Com certeza, né?
Exatamente, mas antes a gente vai fazer aquela paradinha pra leitura de e-mails. Tivemos e-mails aí.
Tivemos e-mails de quadrinhos!
Falando sobre os quadrinhos de Paul Magan. Então vamos lá, vamos nesses e-mails e depois a gente já passa pro review.
Bora!
Tá, beleza. Agora, antes da gente ir pro México, pra gente arrumar nossos passaportes, também de tanto passaporte de viagem quanto de viagem no tempo, né?
Olha aí.
Antes da gente ir pro México, vamos ler os e-mails, ou na verdade o e-mail, né? Porque a gente separou um só pra gente não correr muito com o podcast, porque esse podcast são 4 episódios.
O review de série clássica sempre fica mais longo, então.
É aquilo, né? A gente revisa o arco inteiro. Então a gente pegou só um e-mail dos quadrinhos do Oitavo Doutor, que foi da Natália.
Natália Macedo. Olá, aqui é a Bacharel, direto de Gallifrey. É o único título.
É, porque
ela
não tem mestrado, doutora, é verdade.
Tá vendo? Não é nem mestre nem doutora, é bacharel. Aqui é a bacharel direto de Gallifrey e vim falar sobre a HQ do Oitavo Doutor. Achei a HQ maravilhosa.
Sim, essa HQ é ótima.
Obviamente, minha nota é Jodie Whittaker. Oh!
A galera, olha, todos vocês estão pecando, porque nem eu falei no podcast, ficar dando nota alta é legal, porque, pô, a gente adorou o negócio, mas é foda, porque quando a gente vê uma coisa melhor,
aí a gente fica
sem chão, cara.
Não, mas na verdade, eu acho que
sempre
a galera...
Sempre tem o curador.
A galera tá dando a Jory por causa da Jory.
Sim, sim. Não, mas tudo bem, não tem problema. Mas é porque sempre a gente vai ver uma coisa que é... Putz, gostei mais. E agora? Eu cadei a nota máxima pro outro.
Né? Obviamente, eu dou a Jory o Whittaker. E como eu falei pra vocês no Face, a Josie é melhor que a maioria das companions do New Who.
Você vai se rolar bastante, que ela fala Jody e Josie no mesmo
É verdade, meio, é complicado.
Sim, a Natália, ela comentou quando a gente jogou no Facebook sobre o quadrinho, né? Falando que tanto a Josie quanto a Gabby, que são ambas companheiras de quadrinho, são as companheiras favoritas dela e são melhores
Gabby Gonzalez.
E são melhores que companheiras da série moderna, né?
Olha, não vamos entrar nesse mérito, mas
concordo,
de fato, as companheiras dos quadrinhos, elas são muito legais.
É, a maioria das pessoas tende meio que a colocar os companheiros do universo expandido à parte, né? Porque eles não viram na TV, muita gente nem conhece eles.
Uh-huh.
Mas tem muito companion que não apareceu em tela, que é melhor do que muito companion que apareceu em tela, cara.
É, incluindo o clássico, né? Ela e a Gabby são totalmente minhas companions favoritas em todo o Whoverse.
Sim.
Olha aí.
Isso é legal.
Agora, sobre a atriz pra fazer a Josie? Bem, não sei sobre a atriz, mas eu usei a cantora Hayley Williams como photoplayer da Josie e um roleplay no Twitter.
Então, é a mesma menina que inspirou...
Que é a menina Paramore, né?
Isso, que inspirou a criação da Cinder de Engines of War.
Isso, exatamente. E bem, pensando bem de americanas, acho a Dakota Fanning uma aposta muito interessante.
Dakota Fanning é o tipo de atriz, eu sei a cara dela, mas eu não consigo lembrar de nenhum trabalho mega relevante dela. Eu sei quem ela é. Tipo, se eu bater o olho e falar, essa menina é a Dakota Fanning.
Ela tem uma irmã, né? A Elle Fanning.
Isso
mas,
eu não sabia, e poderia me confundir.
E elas
muito.
São bem parecidas, na real.
Então, provavelmente, muitas vezes que eu falei, olha, essa é a Dakota Fanning,
a Dakota,
não era a Dakota Fanning.
Uma é mais novinha que a outra, mas são bem parecidas. A Dakota Fanning fez Runaways.
Ah, sim, o filme
o da filme da banda Runaways, ela era a Cherry, a Joan Jett era a menina do Crepúsculo, a Kristen Stewart.
É da banda, não é do quadrinho?
Oh, meu Não, da banda Runaways. Não confundir com o quadrinho Runaways.
E nem com a série.
Já que a gente tá falando de quadrinho nesse
e nem com a série Runaways, que vai começar, que é baseada no quadrinho, não na banda.
E a Dakota Fanning também foi a Jane do Crepúsculo, da saga Crepúsculo. Olha, era a vilãzona.
Ah, eu não... Cara, aí eu não posso falar nada, porque eu não vi os filmes.
Daí ela fala
mas,
assim...
Mas ok, mas se ela fez uma vilã, então, é um bom sinal.
É, então, ela fala assim, e ela tem experiência com aliens por causa de Taken. Deve ser uma série que ela fez, ou um filme, enfim. E ela fala também da irmã, ó. A irmã dela, El Fanning, também seria uma boa escolha, apesar de eu apostar mais na Dakota. A Dakota é mais velha. Então, como a Josie é um pouquinho mais 20 e poucos anos, né?
Olha, por ser americana, não tem problema. A gente pegou aí o exemplo da Cinder, né?
Uhum.
A Athena Stamos, ela não é britânica. Ela é americana. E a gente tem outras companheiras americanas, né, cara? Assim, tanto feito por atrizes americanas, quanto feito por não britânicas fazendo britânicas. Isso aí não muda nada, né, cara?
É, acho que o fato de ser americana não diminui.
Ah, a gente quer um bom exemplo.
Apesar da BBC ser...
Sim, mas quer um bom exemplo de um ator que é um companion que todo mundo ama e ele não é 100% britânico? É. O John Barrowman.
Sim,
ele
exatamente.
Ele é meio-meio, né? Ele é meio americano,
ele
meio
é meio-meio, exatamente. É,
a gente tem a Daphne Ashbrook, ela não é britânica,
ela
é americana.
Ela é americana
tudo
também.
Tudo bem que ela só do filme, ele tadinha. Mal lembra dela
assim,
fora.
Mesmo assim, né?
Sim,
mesmo
mas
assim.
Ela é americana também.
É, e a gente tem que lembrar que tem o caso da Perry, né? Que
sim,
ela,
a Perry
ela...
é feita por uma britânica, mas fazia uma americana na série.
A personagem é americana na série.
E a série foi criada por um canadense, né, também. Então,
pelo amor de Deus, né?
Sempre pode, né?
Sempre pode.
Talvez, será que a Dakota Fanning é americana mesmo?
Elas são americanas, sim.
Se ela fosse canadense, não teria
não,
problema.
Não, elas são americanas.
O canadense, ele é tipo o britânico que tá nas Américas,
né? Tá no Commonwealth, já é britânico.
Tá valendo, né?
Beijinhos, tenho que ir para roubar uma tarde e achar a doutora. Muito obrigada pelo seu e-mail, Natália, adoramos.
Cara, muito legal a gente ver que tem pessoas que se entusiasmam tanto com quadrinhos assim.
Com
né,
certeza,
cara?
É legal.
A ponto de colocar companions acima.
E é legal ver que as pessoas estão lendo,
sim.
ou seja, existe uma demanda, um interesse por quadrinhos de Doctor Who no Brasil. Vamos lá, editoras, venham trazer essa coisa maravilhosa pra cá.
A gente sempre fala da Panini, traga, por favor.
Não precisa ser a Panini.
Jambô, a gente sabe que tem gente da Jambô que gosta.
Tá ouvindo o podcast agora.
Tá ouvindo o podcast, podia tentar fazer, a gente não sabe, tem várias empresas
tem várias.
Aí. Agora a Darkside começou a trazer quadrinhos
também
pra cá.
Não, Darkside é uma editora incrível,
sim, ela
maravilhosa.
Ela tá muito livre, mas ela tá começando a entrar aí no ramo de quadrinhos, quem sabe não
tenta. Tá trazendo o quadrinho do Atômica, né, que vai inclusive ter o filme com a Charlize Theron.
Sim, o Atomic Blonde, né, o Cold City, né, vai vir por eles.
Então tá aí,
a gente
né,
tem,
a
foi,
ideia tá no ar.
A Pixel foi a que trouxe Power Rangers, né?
Isso
é muito
bacana. E o quadrinho do Power Rangers tá vendendo super bem lá fora.
O quadrinho do Power Rangers tá vendendo super bem lá fora, tá vendendo super bem aqui. E é muito legal porque a iniciativa da Pixel trazer partiu do pessoal do Mega Power Brasil, né? Que é o...
Beijo,
é o...
Rafa e Ana!
Exatamente. E tem até uma parte assim, um agradecimento ao Mega Power pela ajuda e tal, não sei o quê. Pixel, só entrar em contato com a gente ajuda igual o pessoal do Megapower.
podcast@dotorobrasil.com.br
Não, cara, é verdade, porque é legal ver que tem público leitor aqui no Brasil.
E que tem editoras interessadas em trazer esse material.
Sim, o problema é o salto, né, de um pro outro, né,
exatamente.
Cara?
Exatamente.
A gente tem muita coisa boa saindo em quadrinho aí, a gente vê essa semana.
Nossa.
Agora, a Doctor Who Magazine anunciou o próximo encadernado dela, né, que a gente explicou isso no primeiro podcast dos quadrinhos lá do Nono Doutor, que Doctor Who, e tem também o post sobre isso, claro.
Claro.
É, Doctor Who sai pela Taita, a gente tá revisando os da Taita, mas ele tem todo um histórico de sair por outras empresas, incluindo sair dentro da própria Doctor Who Magazine.
Isso.
E de tempos em tempos, a Doctor Who Magazine, ela solta graphic novels, ela solta encadernados com os compilados dos quadrinhos que tem dentro da revista, pra quem não quer comprar a revista.
Lembrando que a revista é da Panini lá fora, hein,
sim,
gente?
Sim, justamente. A gente tem uns aqui, a gente tem um do sétimo, a gente tem um do oitavo.
São ótimos.
Exatamente. E
são
agora,
ótimos.
Eles vão lançar uma graphic novel dos quadrinhos do 12º Doutor que saiu pelo Doctor Magazine.
Muito legal.
E qual vai ser? Vai ser o Doorway to Hell, que é o arco que o 12º Doutor enfrenta o mestre do Roger Delgado.
Gente, que maravilhoso!
Inclusive, a gente comentou sobre esse evento no nosso WRCast sobre o mestre.
Sim.
Que é justamente a virada entre o mestre do Delgado para a primeira caveira, pro primeiro
caveirinha.
Corpo podre.
Caveirinha.
Porque é ali naquele, é em Doorway to Hell, que acontecem os eventos que vão culminar aí na mudança de corpos desse 13º corpo do mestre pro corpo podrezão lá que tinha na série clássica.
Maravilhoso, né, gente? Apenas maravilhoso.
Sim, os quadrinhos, eles são essa ponte aí que a gente precisa pra juntar alguns espacinhos dentro da série de TV, cara.
Que é muito legal, sim, né, gente? São feitos por roteiristas incríveis, coloristas, desenhistas, a equipe dos quadrinhos. Seja na Titan, seja na EDW, seja na Doctor Magazine, são ótimos.
Sim, sim. E falando em quadrinho, e falando em Roger Delgado, que é da época do 3º Doutor, a gente já pode dar um adianto tanto pra galera que tá gostando dentro do nosso EWRcast dos
spoilerzinho, spoilerzinho.
É, que são sempre os EWRcast que saem na segunda semana de todo mês. O próximo EWRcast quadrinho, nós vamos continuar com essa nossa pseudo-ordem aí de fazer sobre as minisséries e depois entrar nos anos.
Isso.
O próximo EWRcast quadrinho será sobre a minissérie do Terceiro Doutor pela Titan Comics.
Ou seja, se vocês já quiserem começar a ler, já tá aí, a ideia já está no ar.
Sim, então
leiam, que a gente vai revisar por aqui.
É, ainda mais se você já começou a ver aí os arcos do Terceiro Doutor, é super interessante porque você tem toda aquela pegada de quadrinho de ação. É muito legal que a gente, os quadrinhos, eles vão mostrando pra gente várias facetas de Doctor Who, né, cara?
Sim.
Aí tem uma que é muito mais parecida com a série, com o Doutor. Essa que é uma coisa muito mais lúdica, né? Mexe com um lance meio de quadros e tal.
Um mundo totalmente novo, né?
E aí a gente vai partir pra um que é completamente centrado na Terra e luta marcial, cara. É
John Pertwee maravilhoso.
Sim, então vá se preparando aí. E claro, se você quer mandar um e-mail pra gente dando sua opinião ou falando sobre quadrinhos, falando sobre qualquer outro assunto, você vai precisar do e-mail. E é bom até dar uma lembrada pra gente antes do final do podcast pra você ficar por dentro aí pra poder mandar pra gente.
podcast@drwbrasil.com.br.
Na real, você tinha até falado antes quando a gente brincou
com
a
gente. Não, mas...
Sim, mas vocês sabem o caminho, sabem tudo. E falando em caminho, falando em saber, nós sabemos o caminho pra tarde, sabemos o caminho pro México.
Uhul!
É só subir ali, fica aquela parte ali que era muito maior antigamente, antes do Cortez chegar, antes dos Estados Unidos tomarem a parte do
na
Texas,
verdade,
né, cara?
Verdade.
Então vamos aí que a gente tem as tecas desse arco maravilhoso pra revisar, que é um arco que você gosta tanto e com tanta bárbara, com tanto empoderamento feminino.
Maravilhosa!
Todas as coisas que estão em volta hoje em dia, né, cara?
Vem com a gente!
Vamos aí. Aí pra 1430, século XV, aí pré-Cortez chegar e dominar
no
o México.
Massacrar geral.
Reza pro meu Deus, não. Pá! A gente tá assistindo Vikings agora, a gente terminou de assistir Vikings e é muito engraçado porque essa ideia de tipo, esse Deus é falso, meu Deus é verdadeiro, outro, né?
É
óbvio,
muito,
né?
Comum.
Isso é uma ignorância total, mas isso acontecia em todas as regiões, em todas as culturas, né, cara?
O quê? Esse povo tem Deus diferente do meu? O quê? Deuses no plural? Meu Deus, eles estão muito errados.
Ah, não.
Vamos
não
converter.
Não quero conversão. Então você morre.
É, então.
Pronto,
sempre.
Nós chegamos aí na terra de Chaves, né? Na terra de Chapolin, no México.
É verdade, é verdade.
Que é, assim como todos os episódios que a gente teve até agora na série clássica, né? São episódios seguidos do outro, assim, né? Não tem respiro entre um episódio e outro. Exatamente. A gente, ao final de Keys of Marine, né, do arco passado, a gente, no finalzinho, aparece aquela parte ali que quem é incrédulo acha que é uma maquete.
Porque eu continuo acreditando que eles alugaram uma ilha.
É verdade, eu também.
Eu tenho certeza absoluta de que é uma maquete.
Eles alugaram uma ilha e teletransportaram uma cabine de verdade.
Obviamente. Claro.
Né? Termina assim, e esse episódio começa exatamente assim, eles saindo ali da praia, enfim, daquela praia que o vidro era areia, o ácido era mar e tal.
Keys of Marine, né?
Exatamente. E indo pro México, pra terra, tanto que é uma das primeiras coisas que é dita, né, que eles chegam, eles sempre param em um lugar muito bom, né, quem estaciona, o doutor quando estaciona à tarde, ele pensa nos melhores lugares,
senhora.
Né,
porque ele nem pensa, ele deu sorte,
baliza,
né, real, cara? Ele dá sorte de ter aterrissado em algum lugar que não afundou, tipo, maria movediça da vida, entendeu?
É, ou tipo na água, né,
talvez
à tarde tenha algum dispositivo de, não, aqui não dá, né.
Podia fazer isso, nunca aconteceu, né, cara?
Cair na água, né, enfim, eles saem dentro de uma tumba lá e é assim que a gente descobre.
Tumba lacatumba, tumba tá.
Exatamente.
Tumba lacatumba, tumba tá.
Aí ele sai ali dentro dessa tumba mexicana e a Bárbara, por ser uma professora de história, ela mata na hora, né? Ela fala: olha aí.
Caralho, a gente falou que o cara já tá matando, ela mata também.
É que tem muita morte.
Vai ter morte,
não, ela mata, tem um defunto. Nessa cena tem.
Vai ter umas mortes.
Ela se liga, ela se liga na hora que eles estão no México, ela fala: isso aqui é Azteca, isso é inclusive pré. O Cortez chegar aqui, né?
Exatamente. E aí ela fala mais ou menos 1430 por aí.
E é muito que a gente fala 1430.
Ele sai nesse lugar lá bizarro, que é tipo. Não é como um sarcófago, né? Como se fosse uma sala. Onde esse alto sacerdote, esse... Como é? Não é alto sacerdote, né?
High priest.
É, um sacerdote maior ali. ele tá sepultado. Tanto que a gente vê uma caveira,
uma
né?
Uma caveira!
Esse episódio, em relação à ambientação, assim, tipo, ele é bem bonito, né?
Ele é bem
feito,
bonito, bem
né?
feito.
Ele é um arco que ele tem muitas coisas, assim, que os outros não tinham,
é
né?
Outro arco que eu fico pensando que colorido seria maravilhoso.
Sim, com certeza. Nossa. Os figurinos deviam ser maravilhosos. Sim. Porque aquela coisa de pinturas e ornamentos.
As roupinhas
com
dele.
Com penas e tudo. Devia ser muito bonito.
Sim, inclusive o cara lá da pena ficava balançando o tempo todo, ficava rindo.
O Tio Tox.
O Tio Tox.
Que não é Tio Tox.
Tlotoxel.
Ele tinha. Não, é muito engraçado que só tinha duas penas, né? Pra cada um, porque senão vazava do orçamento.
É verdade.
Quem tinha mais pena era a Bárbara e o cara com cabeça de galinha. De resto. Enfim, aí eles já descobriram onde eles estão e tal. Quando eles vão sair, que na verdade tem só a Bárbara
e a Susan.
E aí tem o clássico de templo perdido aí, de fãs de Indiana Jones que sabem muito bem.
Nossa,
passagem
sumiu.
Secreta, né? Tipo,
lógico.
A Bárbara encosta, ah, meu Deus, e sumiu. Aí volta a Susan volta a Susan arrependida. pra dentro da tarde. Não, pelo amor de Deus, não sumiram com
Deus,
ela, cara.
Vamos lá.
Mas é importante também vocês dizerem que a Bárbara faz o que qualquer pessoa normal faria quando se entra numa tumba que tem lá toda. Roupa a prataria, claro, e bota do braço.
Tumba, tumba. Tumba, o farol sai. Só que não é farol.
Tumba, né?
É, infelizmente. É, enfim.
Um pouquinho depois.
É verdade.
O Ocasodote saiu da tumba.
Não, mas é verdade, né? A gente acaba que deixou passar, mas isso é uma coisa muito importante. A Bárbara rouba um negócio de um defunto, né?
Não, tipo,
cara?
Pega e bota no braço da maior.
Eu não vejo como um roubo. Eu vejo que ela tava mexendo nos artefatos.
Peguei emprestado.
Ela colocou no braço.
É, só pra ver qual é.
E quando. E ela meio que. Largou mão, esqueceu e foi ver o que rolava ali no lance da porta.
Não, realmente, não foi
se
nada...
Se distraiu.
É, não foi nada pensado,
não,
assim.
Ela
só
não tava roubando.
Ela só pegou, acho que assim...
Pegou, botou.
Falando sério agora, a curiosidade humana, ela é muito presente.
É,
olha, pô, que bonito, olha, que legal, que bacana.
Não, até
olha, tem
ela,
uma porta.
Se você parar pra pensar, ela é uma professora de história que ela se especializou nesse período histórico em especial. Imagina como você ficaria, não, tipo, você tá podendo pegar...
brilhando, né?
Ela pega, ela bota o bracelete e ela acaba sendo aí engolida por essa passagem secreta.
Exatamente.
Nisso a Bárbara foi pega, a Susan volta pra Tardes e vai recolher os meninos pra poder ajudar.
Pelo amor de Deus, a Bárbara foi pega. Só que Niki, a Bárbara, chega no outro lado, os caras já... O quê? Você tá roubando? Não sei o quê.
Ela opa, ladrou, não, pera.
Pega. Ladra, pega.
Ladrão.
Ela faz aquela cara de desespero e óbvio, não, né, que...
É, o que acontece é o seguinte, a gente tem esse rapto da Bárbara ali. Na verdade, foi um lance até meio C3PO na ilha do... Na cidade dos Ewoks, né, cara?
Foi bem.
Porque assim, ela é pega e aí quando eles aparecem do outro lado, né, o resto da tarde chega do outro lado, ela tá sendo adorada como uma deusa, né, cara?
Como
e o doutor fica desesperado.
Meu Deus, eu já falei pra você separar. Puta que pariu. Vai, passa aqui. Ai, meu Deus. Caralho. Ué. Tá de boa.
Eita, Bárbara. É, né? Tipo assim.
Ela já tá dando ordem na galera.
Não, e é muito engraçado porque ou passou muito tempo entre ele ser a Susan ir na tarde pegar eles, ou a galera tava só esperando. Putz, será que é hoje que Deus sai? Será que hoje que Deus sai? Será que
é hoje? Veste ela, rápido, vai.
Mas você sabe que aconteceu a mesma coisa no arco passado, vocês lembram?
Sim, é verdade.
Que, tipo, ela passa por aquela... É uma porta, sei lá.
Então.
E aí ela já tá lá, nossa,
não,
vem cá.
Ela é teleportada pra primeira ilha.
Ah, é, o teleporte. É. Aí, isso. Tipo, os caras chegam lá 2 segundos depois e ela já tá lá há dias.
Então, não, só que ela não tá lá há dias, né? Na cabeça dela
a
tá há dias porque ela tá sempre hipnotizada.
É. Mas ela já tá vestida, super ambientada, vão ter.
Não, mas é que todo mundo tava hipnotizado ali, ela não tava vestida, lembra? Ela tava vestida de trapo.
Ah, mas não é possível que foi só 2 minutos.
O ponto é, nesse é muito rápido, assim, eles chegam e aí ela já tá num trono com uma coroa de penas e não sei o quê. E ninguém
chega. Diva e plena.
É, e aí o pessoal, mas o que que tá acontecendo? Ela?
Ela tá diva e plena, maravilhosa.
Eu sou a deusa pra eles. Eles me idolatram como uma deusa. E aí a Bárbara pergunta, mas o que aconteceu?
Não,
ela fala,
Susan.
A Susan pergunta, mas o que aconteceu e tal? Ela, não, é que eu peguei o bracelete lá ali, a gente tava brincando, tal, peguei.
Da caveira!
Era, ali do defunto. E aí, quando eles me viram, eles acharam que eu era essa deusa porque eu tava com o bracelete que o alto sacerdote tinha usado.
E eu. Porque eu saí da tumba.
É, e porque eu saí, exatamente, tipo, só tinha gente morta ali, e do nada saiu uma pessoa viva, com. Provavelmente com roupas que eles nunca viram, porque ela tava com roupa contemporânea.
E com o bracelete.
E com o bracelete, então eu sou a deusa, né? E aí é muito legal o questionamento que a Susan faz pra ela, que inclusive a gente até filmou da tela e colocou no Instagram Histories lá. Porque ela fala assim, ah, mas eles estão idolatrando você como, uma divindade? Ela fala assim, ela é, mas todos os altos sacerdotes são homens. Como eles iam achar que você era divindade? Ela fala, não importa o gênero, importa a encarnação.
Ela não fala gênero, na verdade.
Com essas palavras exatas dela.
Ela fala assim, a forma que o espírito toma não importa, o que importa é o bracelete.
É, então, e aí se você, a gente consegue fazer uma...
Uma analogia.
Uma analogia com o que acontece hoje, tipo, ah, mas o doutor, ele não é homem até agora? Não pode, por que ele tá sendo mulher? Porque não importa quem interpreta, importa o personagem.
Importa a regeneração.
Importa o seu órgão sexual, importa...
Nesse caso ali dela, importava quem trazia o sol de volta, quem fazia a colheita crescer, mas enfim, isso aí é outra coisa, né? O lance é que todo mundo tá adorando ela, aí você pensa, caramba, mas tá tudo tão certinho, né?
E nisso a gente também pode colocar que a sociedade azteca, lá no Suspensão, era muito materialista.
Ah, sim.
Basta ter um bracelete já é Deus. Não,
e outra.
Já é Deus.
É mais ou menos assim, tipo, tudo bem, eu entendo que no contexto, essa tumba tava selada, do nada saiu uma pessoa de lá, você até releva. Mas é muito engraçado assim, tipo, qualquer um poderia ter dado um jeito de entrar ali, colocado o bracelete e olha, sou Deus agora, hein? Oh, baixou aqui, hein?
E se alguém faz o negócio?
Faz um mock-up, né?
Faz um cabelo.
Paraguai.
Faz com papel machê lá.
Papel machê. Não sei se tinha essa tecnologia.
Ah, não, mas eles eram super evoluídos. Inca, Maia, Azteca, eles eram super evoluídos.
Eles não tinham nem roda.
Não, eles não tinham rodando.
Rodana.
Não tinha rodando. Não, mas se eu não me engano, eu não sei se eram os Aztecas, os Maias ou os Incas, por isso eu me confundo, que tinham um sistema de irrigação. As três sociedades, elas eram super evoluídas, né? Tanto que até, o pessoal até fala que a involução chegou com a colonização, né? Tipo, quando os espanhóis, nesse caso, chegaram, eles massacraram uma sociedade que era super desenvolvida, né? Fazer um sacrifíciozinho aqui ou outro, mas...
Eles destruíram uma cultura que já era milenar, né,
sim,
cara?
Sim, tipo, mas a coisa do sacrifício é da religião. E não é um sacrifício, olha, vamos massacrar essa vila toda. Não, vamos matar esse cara. Vamos matar essa vila.
Eu acho que dá pra gente ver, assim, claro, né, isso a gente tá pressupondo pelo episódio, a gente não tá nem vendo uma coisa que é completamente accurate da história, né? Mas ao que parece, era uma sociedade que não ligava muito se era um homem, se era uma mulher, né? Era, de novo, fazendo aí o link com Vikings, né, que a gente tava assistindo, os Vikings, eles não se importavam muito se quem tava na frente de batalha era um homem ou uma mulher, contando que ele fizesse o serviço.
Junto, né? Normalmente.
E a gente vê muito um paralelo com que seriam os ingleses, né, da época, que eles achavam um absurdo ter mulheres à frente, né? E ali no caso de Doctor Who é a mesma coisa, né? Porque ele chega numa sociedade, ele sai de uma sociedade onde a mulher era super vetada de fazer um monte de coisa, e entra numa sociedade que ninguém liga do Deus vir como uma mulher, entendeu?
E detalhe, uma sociedade muito anterior.
Sim, a gente tá falando aí de século XV, né, cara?
E assim como os Vikings, essa ideia do sacrifício também é explorada, porque em Vikings, eles não só se oferecem, assim, em sacrifício, como eles sabem que se eles fizerem isso, eles vão pra Valhalla. Não,
e tipo, eles se sentem honrados.
Eles se sentem honrados, tipo, eles querem ser sacrificados.
E é o que acontece nesse episódio, né? Porque uma coisa que é muito presente nesse arco de Doctor Who é a não interferência, né? Bate muito nessa tecla. A primeira vez que é muito enfatizado isso.
É o primeiro episódio do arco.
Exatamente. Que é assim: ele vai sacrificar aqui o José pra poder trazer sol pra gente. Aí a Bárbara fala: não, não vai sacrificar porra nenhuma. Que isso? O doutor fala: não, não interfere. Você tá olhando só, tá passando, você não tá interferindo. Ela fala, mas o que vale a gente viajar? Ele falou, não interfere, você pode fazer o que você quiser, você pode brincar, você pode fingir que é Deus, fazer o diabo que você quiser.
Fingir que é Deus?
Mas você não pode interferir, tipo, o que acontece é pra acontecer. Você não pode mexer na cultura nem no tempo deles.
Esse é o primeiro arco que lida com essa coisa de, afinal, podemos ou não podemos mexer na história? Afinal, tem consequência ou não tem? Até que ponto a gente pode ir, até ponto que a gente já tá demais, entendeu?
É engraçado que tem uma hora que o próprio doutor, ele fala assim, que ela fala, mas eu vou tentar, eles acham que eu sou uma deusa, eu posso salvar vidas, né?
Uhum.
E aí ele fala, acredite, não funciona. Você vai tentar mexer e não vai dar nada.
Nós agora, que já vimos toda Guerra do Tempo e tudo mais, pra gente, tem um impacto muito forte, porque você olha e você fala, Ele já tá aí, já tá na cabeça dele, já viu isso.
Sabe qual é o grande lance? É, mexe com muita coisa essa fala, esse episódio em si, esse arco. Porque assim, ele, qual é o grande lance? Ah, não pode interferir no curso do tempo.
Esse é o tema principal desse arco.
É, poderia ser em qualquer lugar, né? Eles só escolheram o Azteca pra poder passar o lance histórico, né? É. Mas a verdade é que poderia ser em qualquer ponto do tempo ali. Ele fala, não dá, não pode interferir, se você tentar mexer não vai adiantar de nada, e se você mudar vai dar merda. Basicamente é isso que ele fala. Só que aí você pensa...
E ele volta a ser aquele doutor bem incisivo. Bravo, bem incisivo.
Com a diferença que ele pede desculpa depois, quando a Bárbara começa a chorar, ele fala, não, desculpa.
Foi
tão bonitinho. Fui meio duro, né?
Fui meio áspero. Não, você tá certo. Não, mas eu não tinha direito.
Não, é legal que eles já estão estabelecendo uma relação de...
Não, eles são uma família.
Amizade,
eles são uma família.
Né? Bonitinho, bonitinho.
É, o que acontece é que, assim, isso levanta muito questionamento na nossa cabeça. Porque, assim, ah, tudo bem. Será... São vários serás que aparecem, né? Será que se eles interferirem, vai dar uma merda no futuro? Será que se eles tentarem interferir, eles vão conseguir ou a coisa já tá congelada? Será que, historicamente, já não era pra eles estarem ali? Porque tem tudo isso. De repente, a visita do doutor com os companions dele nesse ano, nesse evento...
Sempre existiu.
Já faz
parte da história.
É, e o doutor só não sabia porque tava no futuro dele. Isso tudo fica no ar, né? Não é explorado. Porque a gente... Até porque não tinha que ser explorado mesmo.
E a gente vê isso, inclusive, em série moderna no Tenet, o Farzad Pompei.
Exatamente. Foi muito bom você falar isso, porque quando a gente tava assistindo, que assim, o Bárbara assistiu na casa dele, a gente assistiu aqui em casa, e ele veio pra cá gravar, geralmente ele faz isso, né?
Eles não gostam de assistir comigo.
Não, mentira. Tem episódio de
assistir.
Isso é um absurdo.
Que coisa absurda.
Isso é uma calúnia.
É. Enfim, aí e a gente quando tava assistindo aqui nós dois, a gente ficou naquela, caramba, olha um paralelo com Fires of Pompeii. Olha como isso é parecido, tipo, tem uma hora que mais pra frente a gente vai conhecer a Kameka, né? Que é a
Kameka.
Noiva.
Kameka. Eu chamo ela de Kameka.
Tudo bem, a gente vai conhecer a Kameka.
É,
né? A gente vai conhecer a Kameka de chocolate, inclusive. Né?
Kameka de chocolate.
É, que ela é a noiva do doutor, né? A gente vai ver isso um pouco mais pra frente.
Sim, o doutor fica noivo.
O doutor pegador.
Pois é. Tá apaixonadinho.
Exatamente. E aí ele tem uma hora que ela fala assim: ah, vem comigo, tá, traz, posso ir com você, uma parada assim, né?
Uhum.
E ele, não, né? Ele fica super triste porque ele não pode tirá-la dali. E aí a Bárbara, ela...
É, ele fica triste porque ele não pode levar ela.
É, e tem
ele
uma...
Ele levaria.
Sim, quando a Bárbara
ele
vai...
Ele só não quer interferir.
É, no final, ao final, assim, quando a Bárbara descobre que ela não vai conseguir salvar os sacrifícios, ela até fala, de que vale viajar no tempo se eu não posso salvar nenhuma pessoa? E em Fires of Pompeii era justamente esse o funcionamento da dona. Tipo, do que vale se a gente não pode salvar? Salva só um. Só. E aí,
aquela fala, não precisa salvar todo mundo, salva só um. É. Só um.
É, um já tá suficiente, a gente já mudou o suficiente,
tá bom,
né?
Tá bom.
E aí, no final, a gente sabe que o Tenant salva uma família inteira, inclusive um deles é o Capaldi. Mas nesse caso, a gente vê que os esforços são meio em vão, né? Fazendo aí um balão pro final do episódio. É, eles não conseguem parar o sacrifício no geral, né?
Não
eles não interferem ao ponto de mudar o curso da sociedade.
A Bárbara tenta mudar, mas ela não consegue.
Não consegue, Moisés.
É como se fosse assim, né? A gente tava até falando paralelo do rio. Um rio.
Rio de Janeiro?
Um rio, river. Um rio físico, um rio. Um rio de água, caramba!
Tá.
O rio, ele segue um curso.
Você não falou riacho,
ele sempre. Posso falar? Posso falar? O rio, ele segue um curso. Ele pode pegar várias rotas e caminhos, só que eventualmente ele vai parar no mesmo lugar. Eu acho que o que aconteceu ali é isso. Tipo, o rio, ele tava indo do ponto A pro ponto B, ele só passou...
E caiu essa pedra no meio.
Caiu uma pedra no meio, mas isso não impediu dele tomar o curso que ele ia tomar de qualquer forma.
Ele fez uma curvinha levemente diferente, mas final foi o mesmo.
Demorou 3 segundos a mais pra ele chegar no mar.
Que nem o episódio, não, desculpa, o livro e o filme da Máquina do Tempo, né?
Ah, sim.
Que ele tenta voltar pra impedir a mulher
Na verdade é só o filme.
O livro não
o
tem
O filme
isso,
do livro
razão.
É dos anos 50 e ele é igualzinho o livro. O filme dos anos e pouco, eles deram um motivo do porquê que o viajante ia pro passado.
A mulher do cara morre de uma forma. Ele tenta impedir voltando no tempo e ela morre de outra forma. Só que ela morreria de qualquer forma, entendeu?
Inclusive, fica a dica, é um bom filme.
É legal.
A gente tem muito esse estigma de, quando é remake...
O livro é melhor? Não. Mas esse filme é legalzinho.
A Máquina do Tempo da H.G. Wells tem dois filmes. O filme dos anos 50, que é idêntico ao livro, praticamente, tem coisa ou outra diferente. E ele é bem simplão, assim, o cara vai pro futuro, vê como é que é e é assim. No filme dos anos 2000 e pouco, o remake que teve, a gente tem um motivo, uma motivação do porquê da máquina do tempo, né? Que o lance é que, como a Thais falou, né? A noiva do cientista, ela morre, ele tenta voltar pra poder corrigir a morte dela, e aí ela morre em outro lugar, cai, ao invés dela tomar um tiro, cai um teto na cabeça dela, é sempre assim. E aí ele entra numa de, se o passado não me responde, o futuro vai me responder. E ele é futuro, acontece o filme inteiro, enfim, não tem nenhuma relação com a Azteca,
mas já fica aí, a dica. Mas aí já fica também o spoiler, a mulher dele morre.
Ah, mas isso é nos primeiros 10 minutos do filme.
Mas é spoiler.
É a primeira coisa do filme.
Mas é spoiler.
Mas eu acho que mostra essa coisa do afinal, mudamos a história ou não mudamos a história? Dá pra mudar? Se a gente tivesse poder, ela mudaria de alguma forma?
Ou será que a gente só ia só fazer um detalhe diferente que ia culminar na mesma coisa?
E outra coisa, além de todos esses questionamentos,
que tem,
beleza,
que ser, vai ser.
Temos o poder, podemos mudar a história. Mudamos a história. A gente melhorou? A gente piorou?
Quais as consequências da nossa mudança também?
Eu acho que é melhor. Aí você chega no futuro e tá uma merda. Tá muito pior.
Ou não mudou nada, né?
Ou não mudou nada? Não, as coisas acontecem porque o Deus do Sol quis.
O Deus do Sol
quis. Só isso.
Ietaxa quis.
Ietaxa quis. Graças a Ietaxa. Enfim, a gente vê lá que a Bárbara é deusa e tem tudo isso, e ali já se dividem os personagens, os integrantes da tarde, cada um vai pra um canto, né?
Isso.
Porque eles chegam, né, na sociedade, tem o High Priest lá, que é, inclusive, super legal, né? Que
são,
ele
são dois sacerdotes, é o sacerdote do conhecimento, que é o Outlock,
que é o legal.
Outlock.
E o do sacrifício, que é o
Tio Toxi.
Tio Toxi.
Eu chamo de Tio Toxi.
Tio Tóxico?
Tio Tóxico.
Tio Tóxico.
Tem o Tio Toxi e o
Outlock.
Nossa, um nome muito bom.
O Outlock, ele é legal, super legal. Porra, e o outro é um cuzão.
Ele é um amorzinho.
Bonzinho,
e aí o Outlock, ele fala assim, olha, vamos leva a menina mais jovem pra aprender com a gente. O velho pro jardim.
Primeiramente ele fala, essa é a sua ama?
É, que nem ama, né? Ela é
a
criada.
É a dama,
né,
de companhia, enfim. É. Fala, aí beleza, então você fica aqui com a deusa. O velho, já que
leva ele pro jardim porque ele é velho.
Leva ele pro jardim porque é velho, pra ele ficar em paz.
Isso é muito legal, né? A sociedade tinha uma aposentadoria, né?
Ele
você chegava aos 54, 52,
não, 52 anos, beijos DC, você chega aos 52 anos, aí você vai pro jardim e você, que já contribuiu com a sociedade, agora dá conselhos, né? Porque você já viveu a sua vida.
Isso é muito maneiro.
Você já tá velho. Vai dar conselho.
Tipo, olha, esse aqui fazia costura. Nossa, costurava muito bem. Olha, esse aqui é um jardineiro. Olha, esse aqui é um construtor.
E é nessa hora que a gente vê o doutor. A gente fala, não, porque o Tennant é o pegador. O Magal é o pegador.
Tá bom.
William Hartnell já tava já arrasando corações lá nos anos 60, cara. Porque ele chega. Não tem jardineiro, não tem bibliotecário, não tem porra nenhuma. Ele era assim, ele... Aquela menina ali.
E aquela novinha ali.
Aquela novinha ali. Até porque pro doutor, né, uma pessoa de 50 e cacetada é uma puta da criança.
Jovem.
Ele chega e ele, pô, mas ela é ajeitadinha, né? Aquela ali é a caneca.
Apresenta aí.
Aquela é a caneca, a gente pode apresentar. Ah, eu vou querer,
vamos
eu vou
fechar.
Querer. É, cara, ele manda uns papos muito galanteador nela.
Muito,
né,
galante.
Cara.
Enfim,
eu gostei de ver o William Hartnell com esse lado mais amoroso. Foi legal. Eles exploraram de uma forma bem bonitinha.
É, esse local, em especial esse jardim, parece ser um lance, a gente tá brincando aqui, mas ele realmente parece ser como se fosse uma casa de repouso, né? Um lance pro... Tipo, a gente tem que imaginar que nessa época, você viver até os 50 e pouco, 60 anos, era uma infinidade, né, cara? Não é meta de vida, como é que é o nome disso?
Expectativa
de vida, exatamente. A expectativa de vida no passado era muito menor, tanto que a gente tem pouco.
Não,
a gente tira
40.
Até pelo... Vamos pegar a série mesmo, nos anos 60. William Hartnell tinha 50 e poucos anos, ele era um velhinho. O Capaldi já tá mais velho do que o William Hartnell e ele não parece tão velhinho. As pessoas envelheciam diferente mesmo.
A Bárbara
mais
também
atrás.
Tá com a idade da Jory.
É.
E tipo, ela parece mais velha.
Agora escala isso pro século XV.
Porra!
Uma pessoa de 50 anos era uma anciã, né, cara?
Nossa.
Enfim, aí parte do núcleo fica ali no jardim namorando, que é basicamente o que o doutor faz o episódio inteiro. É meter o bedelho onde não é chamado, fuçar onde não deve e paquerar a caneca. Só.
Na verdade, não. Ele tem outros objetivos.
Não,
cara,
o objetivo dele é a conquista da caneca.
O objetivo é a conquista. Não, na verdade, não. Na verdade, o objetivo é sair de lá, porque ele quer pegar
ele
a caneca.
Ele quer voltar pra tarde, né?
E ele meio que um pouco usa a caneca pra conseguir esse objetivo. Porque ele fala, você sabe quem fez aquelas pinturas lá no negócio do túmulo, não é? Você sabe?
Sabe.
Aí, e ela toda apaixonada, claro, eu vou te ajudar, eu vou
não,
te dar meus contatos, você vai
conseguir.
Desculpa,
eu acho que ela no começo ela não tava apaixonada por ele ainda. Ela se apaixonou por ele porque ele é muito legal com ela. Tipo, no começo,
não,
ele tá...
Sim.
Primeiro que ele olha pra ela já na maldade. Já querendo já fechar.
Chuchuchu.
Chuchuchu. Aí ele chega pra ela. Ele fala, ah, vem aqui, pô, seu cara é tão legal, não sei o que. O que você fazia aqui com o mão? Puxa, mó papo mole do caralho. Aí
ele puxa papo com ela.
É. E aí ele começa a perguntar, ah, o túmulo, essas escrituras, não sei o que. Ela fala, ah, é o fulano de tal, que é pai do... Esse cara morreu, mas ele é pai de um cara que tá aqui, trabalha. Ele, ah, você pode apresentar ele? Posso. Ai, que bom, você é um amor de pessoa.
É, que ela fala, não, vou arranjar um encontro pra você. Que hoje, nossa, você é maravilhosa.
Maravilhosa.
Que, nossa, seria lindo.
Vamos casar, vamos ter filho, vamos fazer meios galifreianos, pelo amor de Deus.
Que isso.
Muito obrigado, viva, filho.
É, cara. Enfim, então ele fica nesse começo, eu acho que ela não tá caída por ele, né? Depois, mais pra frente, que ela fala lá, eu quero dar um chocolate pra ele, porque esse
eu
homem é maravilhoso.
Eu quero dar um chocolate.
Isso, rapaz. Ai,
não, chocolate.
Chocolate. Chocolate. Eu só quero chocolate.
Enfim, a gente tem o doutor ali dando um jeito de voltar pra onde a Tad estava e também de dar um jeito de dar um avô pra Susan. É, isso é parte dele no episódio.
Tio pra Susan.
É. Não, ele é avô.
Ah,
uma ele avó. Vai dar uma avó.
Ah, tá, uma avó pra Susan. É. Porque tu diz falar avô.
Não, avó.
Uma avó.
É, o Ian, ele virou o guerreiro de honra, né? Porque ele fala assim, olha...
Todos eles são servos da deusa.
É, todos são servos da deusa. Um é um velho. O velho manda pro asilo. O novinho bota pra ser guerreiro. Dá um taco de cricket com papelão do lado. E a menina bota pra estudar porque a...
Porque ela é jovem.
Não, porque a Carol é forte de férias e ainda não pode gravar.
É que aconteceu, né, gente? A gente tá tendo... Todos esses arcos que a gente vem revisando, esse aqui, ele já é o sexto arco da primeira temporada da série e foi sem parar. Não teve férias nem nada. Eles foram gravando. Chegou uma hora que os atores... Então, mano, tô cansado. Quero férias. Tanto que a gente teve as séries do Hartnell no episódio passado, no Kings of Marinus. E dessa vez foi a Carol Ann Forte, por isso que ela não aparece muito nos episódios do meio ali.
Sim, inclusive...
Essas cenas foram gravadas durante as gravações de Kings of Marinus. Ela já nem tava mais lá.
Ela falou, pô, tem como adiantar assim, porque eu, sei lá, tô a fim de parar um pouco, tô a fim de viver, né? Porque
lembrando
tá um
que
ano.
Na época ela já era mãe, ela tinha 20 e pouco, 22, 23 anos, ela já tinha filho.
Sim, sim. Não, justamente, então ela fica sumidaça no episódio, assim, a participação dela no meio, porque esse arco tem 4 episódios só, né? Os dois do meio é muito assim, aparece ela com um papel na mão, ah, o sol nasce porque a gente sacrifica coisa pro Deus tal.
Ela tá
o vento, assim. Venta, porque ela tá aprendendo a cultura dali, só que são cenas de, tipo, 2 minutos.
Né? Não, e tipo, numa tenda. É. Que não é o seu cenário.
Não, não é nem cenário. Né?
Não, é uma tenda. Pega o ator que vai fazer o cara e fala com ela. E muda a roupa dela, pronto.
É, só muda o cabelo também, que ela tá com o cabelo mais retinho.
Exatamente. Né? Outra curiosidade legal que eu já vou falar, porque a gente tá falando de cenários, é que a gente sabe que até então, Doctor Who tava sendo filmado no Lime Grove Studios. No estúdio de mais ou menos 2x2, na verdade.
Mais ou menos assim, vocês pegam um banheiro. E é isso.
Não banheiro de shopping, banheiro da sua casa, pequenininho.
Não, banheiro de shopping.
Se a casa for grande, não use como parâmetro.
Use meio banheiro da sua
casa. Então. Exatamente. E, né, o Dr. Who já tava, né, já tava bombando.
Não era Dalek Mania ainda, mas já tava começando.
Não, mas já tava engatadinho. Então eles foram pra BBC Television Center, que era, né, um lugar maiorzinho, estúdio maiorzinho. Não muito maior, mas um pouquinho maior.
E aí você pensa, pô, olha aí, já ganhou um upgrade, só coisas boas acontecem. Mais ou menos. Porque na hora de transportar as coisas pra esse estúdio novo, parte do cenário se perdeu.
A parte do jardim, inclusive.
Sumiu.
Do jardim
sumiu.
Dos aposentados.
Mas cadê?
É, exatamente, tipo...
Você foi.
Esse jardim ali, o asilo, deveria ser muito maior, porque eles... Imagina. Olha, cadê aquele caminhão que tava com o matagal botar ali? Ih, rapaz... Não sei.
Agora, o legal mesmo é que eles não perderam tanta coisa, porque todos os backgrounds da terra dos aztecas é tudo quadro, né?
Não,
é panão.
Mas é certinho.
Panão pintado.
Nenhum é reaproveitado.
Não, é legal. Eu queria... Sim. De novo, essa é a hora que eu queria ver com cor.
Ah, sim.
Cara, ia ser muito foda.
É engraçado, né? Porque a gente vê que a BBC, talvez por ser estatal e tal, e até pra poder manter um pouco... Porque, querendo ou não, a mudança do preto e branco pro colorido em Doctor Who, ele tem um certo impacto. O fato do Pertwee ser o primeiro colorido tem um peso, né? Mas porque você pega... Tem muita série daquela época, ó. Eu cresci assistindo Dine um Gênio e Feiticeira, né? Quando a TV aberta passava direto.
Uhum.
Que eram séries que a minha mãe assistia quando era da minha idade. E ela falava, eu assisti essa série em preto e branco. depois de um tempo, eles começaram a colorir digitalmente. Nada daquilo foi filmado colorido.
Tem várias coisas pensa, que foram colorizadas digitalmente.
Tem canais no YouTube, tem aquele Babel Color, que o cara ele tem um projeto de colorir episódios da série clássica. É maravilhoso,
sim,
cara.
Maravilhoso.
A BBC podia investir assim, não obrigatoriamente, mas fazer assim, no Blu-ray, um exemplo, ou um DVD, porque a gente sabe que nem tudo pode virar Blu-ray. Ah, vai ter... Tem dois, ao invés de um disco, tem dois. Em um tem todos preto e branco, como normal. E no outro é a versão remasterizada. Tipo, fazem com Star Trek, fazem com alguns box gringos de Star Wars, alguma coisa assim. Uhum.
Não sei. Válido. É um produto pra se comercializar muitíssimo válido, inclusive.
É, mas a gente sabe como é que é a BBC, ela comercializa a série clássica daquele jeitão, né? Mas enfim.
Enfim, voltando ao plot do episódio, é óbvio que alguém ia questionar a validade dessa coisa da Bárbara ser a Yetaxa,
né? É engraçado porque...
Ia desconfiar, alguém não ia gostar.
Esse primeiro episódio, ele é quase só a divisão dos membros da tarde, né? Uhum. Não tem muito, não é nada assim, oh meu Deus, que coisa horrorosa está acontecendo, não.
Não, mas o grande cliffhanger é, eu vou desmascarar essa mulher.
Não, com certeza, mas eu digo assim, porque o nome do episódio desse primeiro é tipo, o Templo do Mal.
The Templo da Maldade.
O Templo da Maldade.
The
Temple of Evil. Mas não tem muito evil, né? Tipo,
não,
assim, o evil que a gente vê é que é uma sociedade que valoriza sacrifício. Talvez isso, seja por isso, né?
Mas, essa é a maldade.
É, e a gente vê um princípio de maldade ali quando o tio Tox ele começa a ficar meio puto, porque ele fala, não, era uma mulher e da onde surgiu essa galera esquisita, ela era uma farsante. Ele está errado?
Não. Porque na
verdade... Não por ela ser mulher, mas por ela ser uma farsante.
Mas porque na verdade, por que ele fica tão puto? Porque sempre teve aquela relação de, a gente reza, faz as coisas aqui, eu sacrifico,
sim,
e aí os deuses nos dão coisas.
Sim.
E sempre foi assim para todas as pessoas que eram as divindades, inclusive.
É engraçado porque esse plot de estranhos chegam numa sociedade, fingem ser deuses e eventualmente são desmascarados por alguém alto, tipo um alto sacerdote, lembra muito
o caminho para Eldorado.
Exatamente. Que é justamente isso, os personagens principais ali, que eu não lembro o nome agora.
Miguel e Túlio.
Miguel e Túlio, tá brincando, obrigado. Eles chegam num lugar lá, eles são dois farsantes, eles fingem ser deuses e eles estão de boa. E é a mesma coisa, né? Um dos líderes espirituais adora eles e o outro fica puto porque é divisão errada de poder, né? Antes, como era a sociedade ali, não idolatrava, mas tipo, quem batia o martelo nas coisas era o tio Toxie e o outro carinha bonzinho,
o Outlock. E o engraçado é que no caminho para Eldorado, quem volta e quem chega lá é o Cortez.
Sim, sim.
É Cortez que chega lá.
É, esse episódio do Doctor Who é quase um caminho pra Dourado em Doctor Who, né, cara? Enfim, e aí eles têm esse desequilíbrio do poder da sociedade ali, incomoda parte deles. E ele começa a tramar foda. Tipo, ele, não, eu vou desmascarar essa mulher.
Porque,
tem que
porque
matar
na verdade,
ela.
O que deixa ele tão puto?
Eu vou te expor.
O que deixa ele tão puto? Porque ele ia sacrificar o cara pra vir a chuva. Sim. E aí, tipo, a Bárbara impede o sacrifício, fala, não vai ter mais sacrifício, e pra ele é um absurdo. É legal que o cara, você me desonrou, e o cara, tipo, se joga da estrutura.
Sim.
Então, pra morrer mesmo, e aí a chuva cai.
É, ser sacrificado é uma honra pra
essa
galera.
É uma honra, gente.
Caramba, os deuses me querem, eles não querem essa mulher, eles não querem esse cara, eles querem a mim. E porra, quando você pega uma sociedade que é toda vinculada a uma religião que idolatra sacrifício, porra, é foda, né, cara?
O sistema de comunicação dos deuses com eles era o seguinte, tipo, olha, a gente sacrifica uma pessoa e manda alguém pros deuses pra mandar mensagem e tudo mais. E aí os deuses nos devolvem um representante, que no caso pra eles era a Bárbara, nos dando bênçãos, nos dando chuva e tudo mais. Pra eles era assim que funcionava.
Sim. É, e aí é muito legal porque nessa hora, né, que... Isso ainda no primeiro episódio, quando tem a interrupção ali do sacrifício, né? A Bárbara fala, não vai sacrificar. E o doutor, ele fica, como eu gosto de dizer atualmente, pistola, né, cara?
Pistola.
Ele fala, não, isso é um absurdo, não sei o que, você não pode fazer isso. E ela fala, não, ó, eu com a minha sabedoria, e olha como é, e não é a Bárbara por ser a Bárbara, mas olha como é o ser humano, ele é prepotente, né? Quando ele sabe um pouquinho, ele já se acha pra caralho. Ela fala, não, eu com a minha sabedoria de professora, especialista em história, eu vou fazer a sociedade pra frente,
não,
direito,
e ainda,
né, cara?
Eu, que sou civilizada, que sou do século XX, que sei...
Eles são bárbaros.
Que essas
nada
coisas...
contra.
que essas coisas são, de certa forma... Ah, tipo, não evoluídas, entendeu? Uma sociedade ainda muito...
Atrasada, né?
Atrasada. É. Tipo, eu vou ser a pessoa que vai mostrar pra eles que tem outro caminho, tem outro jeito. A intenção é boa.
Sim, não, e é engraçado.
A intenção é boa.
Até parte do arco.
Porque eles não estão prontos pra isso.
Até parte do arco.
A evolução é uma coisa natural e ela quer impor uma coisa que.
Ela quer acelerar.
Ela tá com a cabeça do século XX no 15.
É. Entendeu? Não, assim, é muito legal.
Não dá, cara.
Não, não bate, exatamente. Tem uma. Até certo ponto do arco, isso funciona, porque ela fica numa assim, ah. Quer dizer, então, que se sacrificar esse cara, vai chover. Então, não sacrifica e vai chover. E provavelmente choveu. Aí, depois, o grande lance é, tipo, sacrificar, porque ia ter um eclipse, porque o timing dos personagens do Doctor Who vai ser maravilhoso. Eles tinham que chegar na porra do eclipse. Aí, ele fala, não, o eclipse vai rolar. E se a gente não sacrificar esse candango aqui, o sol não vai sair de novo. E aí, vai ser a era das trevas. Aqui, a gente vai morrer. Aí, ela fala, não. Então, não sacrifica. O sol, eu faço o sol sair. De novo, ele vai
eu
sair
sou
de qualquer...
a deusa.
É. Só que, assim, eu acho que, claro, né, a intenção era boa, mas ninguém ia acreditar nessa, quando ela falasse, não, eu vou fazer, porque metade da sociedade tava suspeitando dela, né? E a outra metade tava confiando, mas vai que o outro deus fica bolado, né? Melhor dele, melhor
que na verdade, ficar, tipo, né? Todo mundo acreditava nela porque ela tinha o bracelete, apareceu do nada, beleza. Só que com as atitudes dela, com as tomadas de decisão dela, todo mundo fala, tá meio estranho demais.
Essas mulheres modernas, né, meu? Essas ideias das mulheres modernas.
Como assim uma mulher quer mandar na gente?
E chega um ponto lá, já partindo pro último episódio, que tipo, ninguém da sociedade tá confiando nela, ninguém. Só o Outlook. Só ele confia nela. Sim. Tipo, claro, a caneca confia e tudo mais, mas é tipo, é um ou outro gato pingado. A maioria quer a caveira dela.
Sim, você quer a caveira dela igual a caveira que tava no túmulo, né? Exato. Que ela pegou o bracelete.
E o lance que pra expor, eu vou te expor.
Vou te expor.
É, pro tio Toxel.
O tio Toxel.
Expor ela, ele vai, claro que ele vai fazer com as próprias pelas mãos, ele vai usar o guerreiro dele, né? Que é o Ixtla.
É, o Ixtla, que é o que...
Ixtla ou Ixtla?
Ixtla.
Não, é Ixtla, eu acho.
Não, é Ixtla. Ah, não, é Ixtla. Ixtla, Ixtla, isso.
É Ixtla.
É aqui, não é lá.
Mas é uns nomes difíceis.
Ixtla. Parece as teclas. Não...
Ai, pelo amor de Deus. Ixtla.
É. O Ixtla que é o King de Tekken, né, cara? Tipo, porque ele luta com uma cabeça de onça.
É.
Maravilhoso.
Enfim, esse primeiro episódio acaba com ele, com o tio Tox aí tramando pra destronar a Bárbara.
E olhando pra câmera.
E olhando pra câmera, assim, quebra de quatro paredes total. E aí, no próximo episódio, que é o Warriors of Death, né?
Os Guerreiros da Morte.
Guerreiro da Morte. É legal que tanto o título do primeiro episódio quanto o título do segundo episódio tem porra nenhuma.
Não, só tem guerreiro só, né?
Só tem guerreiro.
No primeiro é o templo, no segundo é o guerreiro.
Na verdade, toda vez que eu vejo os títulos os subtítulos dos arcos da série clássica, são umas coisas muito assim...
É pra impactar, né?
É pra impactar. Aí você chega lá... Nossa, mas nem era tudo isso.
Não, mas é porque a gente tá vendo, a gente tá falando
os
agora...
Os exageros desses bichos. Tá,
primeiro que a época, tudo era muito exagerado, assim,
sim,
os títulos mesmo, né?
Sim, sim.
É, mas quando a gente tá assistindo, a gente nem se pergunta isso. É porque a gente tá gravando agora, a gente tá com os nomes anotados, a gente pensa, pô, mas peraí, não tinha tanta maldade no tempo assim. Não, peraí, não tinha tanta morte assim.
Mas,
mas na hora ali, quando a gente tá assistindo... Esses títulos compram, porque assim, esse segundo episódio, ele gira em torno, porque vamos lá, são quatro pessoas na TARDIS, então são, tirando a Susan, né, porque ela tá de férias, enfim, seria um episódio pra cada um deles, né. O primeiro é mais centrado na Bárbara, e no lance dela ter tomado como rainha e tal, como deusa, enfim. O segundo é focado no Ian. No treinamento dele.
Isso.
Pra ser o campeão da deusa.
Exatamente. Lá.
Porque o Ixtla, ele já era o guerreiro supremo, fodão, não sei o quê. Chegou um cara... You have a new challenger here.
É, exatamente.
Não, e aí ele chega assim... Não, o quê? Eu consigo derrotar esse cara aqui com o meu dedão.
Me dá uma chapéu de galinha aí,
não,
cara.
Não, eu consigo derrotar esse cara com o meu dedão. O quê? Não pode ser. É impossível. Ah!
É. Tá, beleza. Tu não acredita? Pega ali a clava. O quê? Pega ali a clava. Se dá puta.
Maravilhoso.
É nesse episódio que começa um lance meio de... vai começando a rolar umas tramas, né? Porque assim, tem todo o lance que o doutor, ele quer porque quer conhecer o filho do cara que construiu a porra do sarcófago lá.
Porque caiu, ele quer entrar de novo no tempo
pra pegar o carro dele.
Pra pegar o carro e dar partida e vai embora.
Puxar o carro.
Exatamente, puxar a TARDIS, né?
Puxar a TARDIS.
E olha só a coincidência, como é a sociedade. A sociedade das teclas não devia ser muito grande, porque a gente só vê sempre as mesmas cinco pessoas. O filho do defuntão lá, que foi quem projetou o sarcófago, que não é sarcófago, né? A sala funerária lá. É o King, é o Ixtla, né, cara? Ele é o cara de cabeça de pantera lá, de
pantera,
onça.
De onça.
E aí ele
que
fica...
Eu achei que era leão, tava já, muito não, louca.
Já, que leão, que leão. Não, é onça porque é onça.
Ai, pintada. Gente, a falta de cor, né? Você sabe.
Não, gente, é igual o King de Tekken, é uma onça.
Não, eu sei que. Não, é uma onça, mas a primeira impressão que eu vi é um leão.
Não, mas leão tem juba.
Eu até falei,
só
é rei, leoa. É o rei leão.
Não, é. Só se é leoa. Não. Não tem juba. Ou um leão careca, né? A gente não sabe. Enfim, aí por coincidência, o campeão da sociedade é o tal do cara que o doutor quer porque quer conhecer.
Isso.
E aí a caneca vai falar: não, olha, eu vou falar lá com o meu amigo, que aí ele conhece você. Ela vai lá, e que é o seguinte, o ancião que veio com eles, ele quer conhecer você, porque, porra, você é mó bem quisto aqui, ele te ama, um cara super legal, vai lá conhecer ele. Aí ele falou: não, beleza. Só que, olha só como olha esse o terceiro ponto de virada. O Ixa, ele é chegadão do tio Toxi. E o tio Toxi, ele já tá na maldade de quebrar todo mundo que veio com a deusa. Ele
quer matar geral.
Ele fala assim: olha, seguinte, a gente tem que dar um jeito de se ganhar desse cara, a gente tem que dar um jeito de acabar com esse velho.
Isso.
Então você vai lá, você finge que é amigão do velho, e a gente vai dar um jeito de. Você destruindo eles, você vai ter sucesso, glória e ouro na sua vida.
E ao mesmo tempo, o doutor também tá querendo uma moeda de troca, porque ele quer algo desse cara, ele quer saber como entra lá na tumba. Então ele oferece, ele fala assim: ah, eu vou lutar com um guerreiro, ele não fala quem é. O Ixta fala assim pro doutor: eu vou lutar com um guerreiro, você me ajuda a ganhar dele?
Ele é muito melhor doutor... que eu, e se eu perder, eu vou ser desonrado.
Exatamente, é o doutor, não, claro.
Te ajudo, você me leva
claro
lá pra conhecer.
Que eu te ajudo, você me leva pra conhecer. É. Beleza, aí o doutor, ele conhecimento amplo de plantas.
Que, não, na verdade ele aprende com a caneca.
É. A caneca que explicou.
É, porque a caneca, ela vai, ela fala: ah, você é um forasteiro, tal, vem cá que eu vou te ensinar. Ela pega, ela olha aqui, esse matinho faz não sei o quê, esse aqui deixa a tua língua meio anestesiada. Enfim, e aí o doutor, ele meio que, isso é muito legal, que a gente vê como o doutor, ele aprende rápido o ambiente em que ele tá, né? Tipo, ele, peraí, então ele precisa de uma arma contra o cara que não seja letal, mas faça ele ganhar, eu vou usar aquela planta que a caneca me ensinou.
Isso.
E aí ele falou, o cara até, o Ixta, ele até pergunta: vai matar ele? Ele fala: não, não vai matar, mas vai deixar ele inconsciente. Mas o que é importante, né, nessa conversa que os dois estão tendo, o doutor tanto não sabe que o oponente daquele cara que tá falando com ele é o Ian.
Não tem noção.
E ele não sabe que o cara é o Ixta. Porque se ele soubesse que o cara é o Ixta, ele imediatamente já ia saber. Tá, o oponente dele é o Ian.
A Kameka só falou que ele era o filho do cara que projetou os desenhos.
É assim, esse é o Ixta, o filho do cara que você quer conhecer. Ah, beleza.
Não, ele não fala nem o nome.
Não, é porque é o contrário, na verdade, né? Ele sabe que o Ian vai batalhar contra um guerreiro. Que guerreiro? Não sabemos.
Pode ser.
Olha,
um.
Esse aqui é o Ixta, meu amigo, que calha de ser o guerreiro,
isso,
entendeu?
Exatamente.
Ele não sabia quem era quem no final, isso, né?
Tanto que logo depois, eles lutam, né? O Ian fica desacordado e aí ele vai, o doutor vai falar com a Bárbara e a Bárbara fala assim: ah, quem é o guerreiro que você conheceu? Aí ele falou: ah, é o cara com o leão na cabeça. Com a onça na cabeça. Aí ela: mas esse é o Ixta. Aí ele: o quê?
Eita porra!
Não, tá que pariu.
Não, é muito legal.
Puta
porque
vida.
O jeito que ele faz, que ele dá pro Ixta, é o seguinte: ele pega uma agulha, ele deixa ali dentro da planta, ali embebida na planta, e ele fala pro Ixta: olha, é o seguinte, essa arma aqui é uma arma mágica. Essa arma, ela é foda. Você vai chegar e o cara vai ficar lesadão. Aí ele
dá uma picada no pulso dele.
Exatamente. Quando o doutor descobre que o cabeça de pantera ali, que o King do Tekken, Azteken. É o Ixta, ele vai pra tentar impedir, só que ele chega tarde demais, assim, no segundo errado, né?
É, tipo, eles estão lá na luta e tudo mais, que os caras, na verdade, eles estão prendendo o doutor, porque ele não deveria entrar no templo lá da base.
Exatamente, porque até nessa altura do campeonato, é o seguinte, o tio Tox, ele já colocou como se fosse a Bárbara on trial. Tipo, ela já está sendo julgada.
É.
E aí ele falou assim: olha, como você está sendo julgada para ver se seus poderes de deusa são válidos ou não, você não pode ver ninguém. Ela fala: ah, e a minha cuidadora, a minha amiga,
minha dama de companhia
e os meus servos. E ele fala: não, nem eles, ninguém. Ela fala: tá bom. Porque a Bárbara, ela tá...
Avisa meio... eles.
É, avisa. Ele fala: vou avisar. Ele não avisa porra nenhuma.
Claro que
o doutor
não.
Uma hora entra e aí eles estavam só esperando ele entrar pra pegar ele.
Ó, né? você infringiu a lei que ela tá aqui.
É, mas o doutor, ele sai se debatendo.
Fica assim: não, me solta, não me engano.
É, foda, cara.
Mas a atuação foda dessa, viu?
Sim, sim.
É, cara, pô, foi legal.
O Harsh não tá ótimo nesse
ar. Sim, sim.
Aí ele chega bem... É muito legal que eles estão lutando, tá lutando, e tipo, o Ian tá dando muito trabalho.
Aliás, é uma luta sem cortes, hein?
Uma luta sem cortes. E tipo, você vê que você fala: tudo bem, o cara, ele é um guerreiro treinado. Ah, o Ian, ele é um professor de ciências. mas ele tem um conhecimento.
Ah, mas ele é forte,
ele, sei lá, ele deve ter feito aula de judô quando ele era pequeno. Não,
sim, até porque é um judô mesmo que ele faz.
Pois é,
ele dá quase um golpe de judô, mas parece que ele teve serviço militar. Então ele teria uma certa. Um certo treinamento básico.
E querendo ou não, naquela época século XV. Século XX.
Deixa então, mas aí você pensa, peraí, século XV eles eram mais viscerais, né? Eles eram mais de mais sangue
bárbaros,
nos olhos.
Mais bárbaros.
Então, mas daí foi uma coisa meio E aí ele tava dando muito trabalho, aí o... Aí que está. Ele vai usar agulha, e aí ele já prepara e tudo mais. Aí chega o doutor, tipo, sendo segurado, aí ele... Ian, não deixa ele te picar. O quê? Tum picou.
Não,
porra, cara!
Porra, não, porque assim, até então... Até então, o Ian tava dando um pau no cara, né? Sim. Ele tava perdendo, assim, muito feio.
Muito feio.
E aí, se não fosse esse mole aí do...
O cara tentava pegar... E o Ian tira e dá uma torção, dá um negócio.
É, cara. Nossa, meio James Bond, né, cara?
É, vai, mano. Enfim, geral.
Ele é picado,
na
ele
verdade,
vai...
Na verdade, ele teria perdido se não fosse o lance da ervilha.
Da agulha,
é.
Não, e mesmo depois da ervilha, ele ainda dá trabalho.
É. Não, e é muito engraçado, porque assim, o Ian fica meio tonto, mas ele vai, ele tenta...
Ele demora pra ficar
ele
tonto.
Ele demora, é. E aí, ele eventualmente perde. E aí tem todo aquele lance, olha, você ganhou, então agora ele vai ser sacrificado, o perdedor vai ser sacrificado por você.
Que na verdade a Bárbara fala, ó, eu não quero
não
essa
quero
luta.
Sacrifício.
Não, deixa, mas você vai tirar essa honra do seu servo? Vou, deixa pro Hickster.
Você é meu, cara.
Ele é muito mais bem preparado e tudo mais. Ele fala, não, mas calma, não é uma luta até a morte, o Outlaw fala pra ela, não é uma luta até a morte, é ela. Então que permaneça assim.
É, só que o tio Tox, ele fala justamente ao contrário, ele fala, ele perdeu, mata até a morte, Mortal Kombat, ele mora.
Mortal Kombat!
Tem Mortal Kombat com o King, né?
É, caralho, que errado.
Tem uma hora que ele fala, é até a morte, né? O cara lá, o tio Tox, ele quer que todo mundo se foda mesmo.
Ele quer sangue.
Ele quer sangue.
Você vê a cara do cara, você já fala, ele quer sangue.
A motivação dele é desmascarar ela e a trupe que veio junto com ela.
E é muito interessante.
De qualquer forma.
Uma coisa...
Que ele não tem escrúpulos.
Um detalhinho, assim, que não é do plot em si, mas faz muita diferença pro arco em si. Essa luta, vamos lá, a gente compara com lutas que tiveram nos outros arcos, que geralmente eu vi o Ian, porque ele era o homem forte, né? Todas elas eram no silêncio, né?
Era
só assim, era barulho de...
Ah, legal.
E aí, a luta tinha, sei lá, 3-4 minutos... E ela ficava meio maçante, né? Porque não tinha trilha. Nessa cena tem trilha. E é uma trilha, é meio que uns batuquezinhos assim.
É, uns batuques.
Que vai te deixando meio tenso, tipo, caralho, vai perder. Não, pera, vai ganhar. Vai ganhar! Vai ganhar, vai perder! Vai perder, ganhou!
Hoje não! Hoje não!
Hoje sim!
Ficou! Hoje sim!
E o lance é que, quando eu tava lendo sobre esse episódio, eu descobri que quem fez a trilha sonora foi o Richard Rodney Bennett. E olha só, ele não é qualquer bosta.
Não é qualquer bosta.
Ele só ganhou o Oscar de melhor trilha sonora pelo filme Assassinato no Oriente Express. Ou seja, depois que eu li essa informação, eu falei, eu vou ver o arco prestando atenção na música. E realmente... É uma diferença gritante daqueles primeiros arcos que a gente viu.
Que era no silêncio.
Que essa... Você batia no cara e fazia... É. Sabe? Tipo, uns barulhos feios.
É, não, é muito chapado.
Tá muito bem feita a trilha sonora. Realmente, esse cara é foda.
Só dando um adendo pra trilha sonora. Isso eu lembro no primeiro sacrifício lá, quando a Bárbara ainda vai impedir e tudo mais. Tem um rufar de tambores.
Sim.
Não, mas não um rufar de tambores... Século XV. Não, é rufagem de tambor tipo militar. Tem um momento. É muito pequeno. Tá. Mas eu vi e falei: que porra é essa? Tá muito bonitinho.
Licença poética. Efeito de sentido.
É muito legal porque nessa hora é a passagem do segundo pro terceiro episódio. É exatamente tipo quando ele vai matar e a Bárbara fala: não,
para com essa porra.
É. Não é pra matar. E ele fica puto e fala: você não devia sair do templo, que não sei o quê. Ela fala: não é pra matar.
E não é pra matar mais nada.
Não é pra matar mais nada. Aí ele fala, então tá, já que você é fodona, tu é a deusa, e eu quero botar pra fuder,
eu vou te
salva
matar.
Ele.
É.
Salva ele.
Você não é a deusa?
Não encosta. Não,
eu, não salva sei, ele. Eu não sei exatamente em qual ponto do arco é, porque na ordem cronológica da minha cabeça fica bagunçada, mas tem uma hora que o tio Tox, ele vai pra cima da Bárbara e ela dá ela pega uma faca e dá tipo um armlock nele, né? E ele fala, não, tudo bem. Ela fala, não vai sacrificar, não sei o quê. E aí ele, não, tá bom.
É nessa hora. Né? É no começo do terceiro episódio. É. Que realmente ele fala, ele tava esperando um milagre. Tipo, sabe, desce um meteoro do céu, cai em cima do Ix, aí pronto, salvou.
Só em cima do Ix, sem mais ninguém.
É, e mais ninguém. E aí o que que ele faz? Salva ele. Beleza, o que que a Bárbara faz? Ela cata uma faca da mesa e bota no pescoço do tio Tox. Aí ela fala, solta ele ou ele morre.
É, aí ele atrua ela.
Ele... É ele, não, não, solta, solta ele, solta ele.
Não, e é muito bom.
As mina é foda as pra mina, cara. Né? Por isso que eu falei, cara, a Bárbara nesse episódio, além dela ser central, assim, tipo, é uma coisa impressionante.
Bárbara Ru,
o
né?
quanto ela é necessária pra esse episódio, gira todo em torno dela. É o tal do Bárbara Ru mesmo, dela, é uma amostra do que vai ser uma doutora. Porque a Bárbara tem muito de doutoras, eu acho, sim. Assim, eu acho que...
E salva!
E ela é foda! E ela é foda enquanto, entre aspas, doutora,
e
sabe?
Gente, não é exatamente o tipo de coisa que o doutor faria? Olha, puta, eu preciso fazer isso, que é um negócio mais difícil.
Solução prática.
Solução prática. Bota esse cara pra morrer. Não, e, e aí? Se você matar ali, eu mato aqui.
E é muito bom...
Não, parou. Beleza, resolveu o problema.
É muito bom que tem uma hora aí na cena seguinte, já nesse terceiro episódio, né? Questionam ela assim, mas ele falou que era pra você salvar... E você só botou uma faca na...
É o Outlaw que questiona.
E você falou... botou só uma faca na garganta do Jutox e ela falou, olha, pra que que eu vou gastar meus poderes mágicos só se eu posso fazer uma ação, assim, manual, do tipo, pra que que eu vou gastar meu MP se eu posso atacar de graça?
Pra que gastar magia, se é uma coisa que os humanos podem fazer, ela fala. E aí, eu acho que nessa hora, é muito sutil, porque a gente sabe que os roteiros daquela época não tinham essa riqueza, essa...
É, tinham pra época, né?
Mas assim, o que ela tá querendo mostrar ali pra eles, ensinar como lição pra eles é...
Gente, não depende dos deuses.
Vocês têm mais poder do que vocês pensam. E, com um pouco de ciência, vocês vão começar a perceber que, tipo, um fenômeno como o eclipse, ele não tem nada a ver com deuses. Ah. Ele é um fenômeno natural, ele é um fenômeno da natureza, tá entendendo?
É nesse...
Não tem esse refinamento, mas é isso que ela tá querendo
dizer.
Vocês
não precisam depender da divindade.
Vocês, enquanto humanos, já têm poder. Sim. Pra isso, entendeu?
Sim. Que é o que ela fala. O quê? Ele tava esperando um milagre? E o outro logo fala, sim. Exatamente, era o que ele tava esperando.
E o que ela tá falando... Não, vocês não precisam de um milagre, vocês conseguem fazer sozinhos.
Você não precisa de sacrifício pra tudo.
Você podia ter feito o cara.
Exatamente.
Não, e é muito bom que essas coisas que ela vai falando pro Outlaw, isso vai botando meio que, de uma forma boa, claro, uma caraminhola na cabeça dele,
com
né?
Certeza.
Tipo, vai botando, tipo, ele começa a questionar...
A se questionar.
Ele começa a se questionar,
filosofar.
Tipo, até onde o que a gente idolatra funciona, será que as coisas eram pra acontecer assim mesmo? A gente vê isso mais pra frente, né? Esse arco em específico, que é o... The Bride of the Sacrifice, a noiva do sacrifício. Que tem noiva, mas acaba não tendo sacrifício também.
Não, tem noiva e fala, se fala em sacrifício. Mas não é isso.
O grande lance é que é nesse episódio que acontece o momento ali que a gente vê o doutor noivando. Noivei sem querer. Cara, isso podia muito. Tem muito cara de plot de fim de sessão da tarde.
Se beber, não case.
Se beber chocolate, não case. Exatamente, cara.
Que nem aquele episódio, acho que é o décimo, né? Que fala, acho que eu casei com a Marilyn Monroe.
É o décimo primeiro.
Isso. Ou fiquei noivo da Marilyn Monroe sem querer.
Porque o grande lance é o seguinte: ele tá lá, ele volta pro jardim lá do. Porque ele adora esse jardim, né? Ele vai lá, porque ele ainda não conheceu essa porra desse lugar lá pra voltar pra tarde. E ele, mas olha aí. Olha aí a caneca, é tão bonita, né? 52 aninhos, que maravilha. Tá no seu
jovem.
Jovem ainda. E aí começa a conversar com ela, papapapu, vem. Aí ela chega pra um dos... Eu não lembro se é pro Outlaw.
É pro Outlaw.
Eu preciso noivar com esse cara. Que homem.
E ela fala, nossa, eu tô amando. Eu tô muito feliz. Aí, é muito sutil. E ao mesmo tempo, é muito bonito. Porque o Outlaw fala, e quem que é o sortudo? Ela vira pro doutor, ele olha, fala... Ele é um cara de muita sorte. É muito sutil. Não tá falando, olha, é o viajante. Aí você fala, ela só olha. E ele olha e fala, já entendi, já saquei.
Já sabemos.
E é muito bom que ele fala, então leva pra ele a bebida.
Não, ele fala, você vai fazer a bebida pra ele? Ela, não. Eu quero que ele faça pra mim. Aí ele, beleza.
Então, só que aquele lance assim, eu não vou fazer, mas eu vou deixar ele dar a entender que é pra ele fazer.
Eu não quero, eu vou deixar esse bilhetinho aqui,
não,
ó.
Ela chega assim, ela tá com um pote cheio de semente de cacau, aí ela, oi doutor, ops, aí ele caiu um monte, ele, olha, caramba, semente de cacau, isso aqui dá um chocolatinho bom, né, tá afim? Aí ela, se você pedir, eu aceito na hora ali. Minha querida, então pode ir lá.
Você faria pra mim? Faço. Eu faço pra você.
Peraí, eu acho que até aí eles estão. Tá rolando uma falha na comunicação. Tá rolando um misunderstanding. Porque na hora que ela fala assim, então você vai fazer pra mim o chocolate? Aí ele fala, é claro, é uma bebida deliciosa. Tipo, ele não tá nem sabendo.
E aí ela fala, se você quiser, eu aceito. Ele fala, tudo bem, é pro momento especial desse. É muito bom.
Ele fala como um momento especial. Tipo, comemoração. Porra, minha amiga, eu gosto pra cara de você. Pô, vamos tomar um chocolatinho.
Ele tava afim. Só que ele tava querendo... namorar e paquerar com ela, não noivar.
O flerte nos anos 60 era uma coisa diferente.
Sacaíra. Sacaíra que fala, esse flerte é um flerte fatal. É tipo, esse flerte é um flerte fatal mesmo. Porque ele nunca escalonou uma coisa tão rápida,
é
né?
Verdade,
cara? Que ela chega lá assim, doutor, não queria entrar pra tomar uma xícara de chocolate.
Não sei, você não tem como.
De forma alguma, queria entrar.
Depois da senhora.
É, não, e aí, quando ele corta a cena, eles já estão bebendo naquela cambuca ali, né? Aí,
cambuca!
Aí ele, olha, tá uma delícia. Ela falou, tá sim, meu noivo. Ele, olha como é que é lá, porque você tá tomando junto aqui o chocolatinho.
Meu,
é porque a gente vai casar.
Foco na cara do Hartel.
Eita porra!
Eita porra!
Ixi, casei. Se fosse uma novela, fudeu. Isso seria Avenida Brasil ali naquela do... Oi, oi,
ia
oi,
travar,
oi,
né?
Oi, 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 oi. Ia travar na hora, né, cara?
Maravilhoso.
Maravilhoso.
Mas o Bride of Sacrifice do título não é...
Não é ela.
A Camela.
Mas esse é o misleading, é o misleading.
É o misleading, porque você fica achando que é isso, aí eu
e
acho que...
E você já tá pegando com a Cameca, você fala, putz, será que vai ser ela?
Exatamente.
Cameca, não.
Você já começa a pensar, caralho, vão querer sacrificar ela porque eles estão tá querendo atingir o doutor e a Bárbara. Uhum. E no fim vão querer sacrificar a mulher. No fim das contas, a Bride of Sacrifice, na verdade, assusta, porque, olha, outro conceito maravilhoso e revolucionário desse episódio é que os caras chegam lá e falam assim, ah, porque, né, você vai casar com quem a gente arranjar. Aí a Susan, mas eu jamais casaria com alguém que eu não gosto.
E tem um porquê também.
Que porra é essa?
Isso,
e
os caras,
que você tem a ver com isso? É, tipo, você não escolhe. Não é você que decide com quem você vai se casar,
porque,
sabe?
Porque, na verdade, tem um porquê até de ser a Susan, né? Porque eles falam... A Susan, ela é, tipo, super aplicada no que ela tá aprendendo. Ela sabe tudo, né? O cara fala, tipo, faz a pergunta, ela acerta. Aí eles falam, nossa, isso aí é bride material, né?
É,
tipo, ela que...
Ela é inteligente.
É inteligente. E eles falam, ó, você vai casar. Aí acontece o que a Thaís falou, não, tipo, ela não toca porra nenhuma.
Na verdade, quem pede ela em casamento é a vítima perfeita.
É.
Que é o cara que ia ser sacrificado pro eclipse.
Exatamente.
Pro eclipse voltar. E é o costume deles, fala, olha, o cara, ele já vai ser sacrificado, ele vai morrer. É. Fala, então todas as vontades que ele tem nos últimos dias são atendidas. É. E ele chegou lá, viu, fala, porra, mano, essa novinha aí é...
Bonitinha, né?
Eu quero casar com ela. Pra eles,
tá bom.
Acabou.
É tipo o último pedido, né?
Tá
bom, você quer.
Não tem quero, não quero.
Foda-se, quero, não quero.
E aí ela se nega e óbvio que isso tem suas consequências.
É um crime, exatamente. E nisso, então nós temos a Susan cometendo um crime de não querer se casar. E o Ian cometendo crime também, né? Porque...
Aliás, segundo arco seguido que o Ian é incriminado, né? Porque mais pra frente a gente vai ver que armam pra ele também.
De novo.
É.
Então, quer dizer, né? Tá todo mundo já... Ele conseguiu colocar as pessoas contra a parede.
Sim.
Só o doutor que tá mais ou menos sucinha. É, porque ainda... ele tá lá em love, lá com a Kameka. Eles estão deixando o velho... Eles deixam o velho passar. Porque, na verdade, essa é a carta
é mais
de
fraco,
trunfo,
né?
Dele, né? Tipo, ah, o velho não vai fazer nada. Deixa o velho lá. Só que o velho está com conexões
armando
com a Kameka. E ele já tá, e aí? Como é que a gente vai fazer? E esse túnel aí? Vamos lá, me ajuda nesse negócio.
E sabe o que é bacana?
E ele já tá, ele tá avançando.
A gente fica pensando assim, ah, o doutor, ele noivou por acaso, não foi sem querer, ele não tá afim. Maluco, ele fica super de boa, né? Tem uma hora que ele vai falar com o Ian logo depois.
É, exatamente.
Aí ele, ó, seguinte, parece que tem uma passagem aí, a gente tem que tirar uma pedra super pesada, a gente vai passar por um túnel de barco, a gente vai sair lá onde a gente tava.
Porque na verdade a coisa é, a Kameka, ela fala, olha, eu tenho isso aqui. Ele fala, ah, isso aqui é o mesmo desenho que tem lá no templo. Fala, ah, o meu ex-marido...
Ele gostava de mim. O cara que projetou os corredores,
a tumba, ele gostava de mim. E ele me deu esse adorno aqui e depois desapareceu.
Mas tá no passado, eu sou só sua, meu amor.
Eu sou só sua. Aí o doutor, ele saca, ele fala, é o mesmo desenho do que tem na parede. É o mesmo desenho que tá aqui. Então ele saca, ele fala, provavelmente esse cara pegou um negócio lá de dentro, porque tem um túnel.
Sim.
Tem um túnel no jardim. Aí vai falar pro Ian. Aí ele explica isso. Fala, não, porque tem isso aqui, não sei o quê. Deve ter um túnel lá na passagem do jardim.
Aí o Ian, mas ele fala, como é que você descobriu isso?
Ah, não. Minha noiva me contou.
Aí o Ian, ah, tá. Sou o quê?
Né? É muito caro. Minha noiva, parece que eu casei sem querer, não sei o quê. Ele, ah, não, beleza. Fala, ah, e doutor? Oi. Meus parabéns.
Aí o Hartel. E ele fica rindo.
Muita
e é muito
brincadeira entre amigos,
então,
já, né?
Exatamente.
Cara,
isso que é muito legal. A gente vê como o doutor tá sussa com o lance. Porque, primeiro, ele tava gostando meio dela. Então, Olha aí, não tava afim, mas até que não, foi legal.
Ele, foi ele que tomou a iniciativa de ir atrás dela mesmo.
Não, é, mas ele não...
Né? Não, ele quis ser apresentado pra ela.
Tudo bem.
Ele que notou ela.
Tudo bem, não queria noivar com ela de cara, né?
Não, não, velho, não é tipo, assim que funciona.
Tipo, essa 48 horas, não vou
nem
casar.
Isso.
É, não é assim, a gente nem viu o eclipse junto, pô.
Pois é.
Enfim, é, e aí e a gente vê como ele e o Ian tão parceirões, né, cara? Tipo, um já tá zoando o outro e assim. E não é uma coisa... Não, é, o são doutor amigos, dá uma xingada amigos. Nele e fala, ah, acabou, não sei o quê. Mas você vê que não é raiva. Ele tá trolando o amigo junto... Eles estão se trolando, né?
E o que a Thaís apontou há uns minutos atrás? É o sexto arco. Tá é. Muito no começo. Lembra no primeiro arco qual era a relação deles?
Nossa!
Seu velho,
seu babaca, não sei o quê. Eles se atracando e falam, velho, não, tudo bem. Vamos falar, não faz tanto tempo.
Não, mas é suficiente.
Mas porra!
Eles passaram uma coisa junto.
Pois é,
eles passaram de apoio.
Um já salvou a vida do outro várias vezes.
É, exatamente.
Um já confia muito no outro nesse aspecto. Pois a gente não tá aqui, tipo, ah, eu quero continuar a minha vida e você quer voltar pra tua casa. Tudo bem, enquanto isso, a gente tá junto. Ok, sim. A gente viveu coisa, vamos ficar de boa, sim. Vamos ficar de boa.
Enquanto tudo está rolando, a gente tem o que está acontecendo com a Bárbara também, em que ela tá ali, ela tá lá na sala do trono dela, não sei o quê, e chega, porque o cara lá, o Titox, ele começa a mudar o approach dele, que ele fala, porra...
Ele tá tentando de todas as formas.
Eu fui na agressividade e ela me quebrou. Então eu vou tentar ser amigão dela. Ele chega, oh deusa, você toda magnânima e não sei o que, vem aqui, eu tava enganado, a gente vai adorar você e não sei o que, trazer presente pra você, inclusive vamos beber em sua homenagem. E aí ele dá, ele e o outro cara lá, o cabeça de King lá, o cabeça de onça.
Não, é um outro cara.
É um outro, cara.
É um cara com nome esquisitão.
É um outro cara com nome esquisitão, eu não lembro o nome do cara, mas ele é tipo como se fosse um... O
Tonila.
O Tonico, exatamente. É o Tonico.
É o Tonico.
Tonila.
É o Tonila Pereira.
Ele tá de complô com esse cara também, de tipo, ó, me ajuda aqui que a gente
você
vai...
cresce aqui dentro.
Você cresce comigo.
É verdade.
Você cresce
verdade.
Comigo. É esquema de pirâmide.
Exatamente. Olha, pirâmide o quê? Pirâmide asteca.
Olha aí.
E era diferente era diferente da egípcia, por quê? Porque a da egípcia é reta, é uma merda de subir. Essa tem escadinha, dá pra subir de boa.
Então.
Puta, assim, é verdade. Olha, só grandes mentes vêm. Só,
logo, olha, cara. É foda.
Então, enfim.
Prepara uma mistura aí pra ela,
É, ela morre e a gente fica poderoso.
Mas ele no começo, ele até fica meio receoso. Fala, pô, mas eu vou envenenar uma deusa? Ele fala,
isso é um crime horrível, né?
Isso é um crime, além de qualquer perdão. Ele fala, se for uma deusa, ela não vai morrer. Não. Tá de boa. Mas se ela morrer, ela é humana. Então...
Se ela for a mesma deusa, eu peço perdão pros deuses e tá tudo certo.
É verdade, ele fala bem isso. Ele fala, tipo, eu peço perdão e foda-se.
Você vê como ele é um cara muito sem escrúpulo, né? Sim. Ele tá usando essa coisa dos deuses, mas na verdade ele só tá putinho porque ele achou que ele ia ser o deus.
Não, e é muito bom que ele chega e não, vamos aí, toma aí esse suco maravilhoso. Esse cheiro de veneno não é nada não, ele é mó gostoso. Aí a Bárbara chega assim e fala, não, poxa, que bom que você... se redimiu, não sei o quê.
Muito
mas
obrigado.
Eu vou beber, muito obrigado, mas eu tenho um pedido pra te fazer. Você faz? Aí ele fala, pode falar agora que eu faço.
Você
o que você quiser, eu faço. Ela, ótimo. Bebe aí.
Bebe
aí.
Essa porra.
Aí ele, oi?
Oi?
Como é?
Como?
Aí ela, bebe essa porra. Bebe aí, ô Tonico. Aí ela, o cara começa a ir pra trás, ela, seus crápulas, desgraçado.
Filha da puta.
E joga no chão. Eu vou além. Se esse fosse o episódio atual, quando essa merda caísse no chão, ia dar uma evaporada. Ia fazendo tipo...
Porém.
E estourar a caneca e...
É, exatamente. E ela fala assim, ela, você não sei o que tentou me matar. Aí ele, mas se você é uma deusa, porque é imortal. Aí, nessa hora,
ela
é a
gançou,
única hora que eu acho que a Bárbara gançou. Porque ela fala assim, ela, você tá... Ele, ah, mas era só um teste. Ela fala, você quer me testar? Ele, mas se você é uma deusa, você é imortal. Ela, só que eu não sou imortal e você sabe bem disso, eu sou uma humana. Eu não sou uma deusa de verdade. Ele, tá vendo? Você é uma farsante.
Eu sabia.
Uma salafrária, não sei o quê. Aí ela fala, só que tem uma diferença. Todo mundo acredita em mim. Vai lá, conta. E eu faço todo mundo ir pra cima de você, seu não, filho da puta.
Vai lá, conta. Quero ver alguém acreditar na sua palavra.
Eu sou deusa falsa. E você é um filho da puta. Seu filho da puta.
Não, então, na verdade que eu falei isso. Ó, é sua palavra contra a minha. Eu sou uma deusa. Você é só um cara.
Você é um alto sacerdote. Beleza.
Bela
bosta. Você tá aqui em cima. Eu tô muito mais
isso. Exatamente. Eu tenho a porra do bracelete, meu irmão.
O que eu faria se eu fosse a Bárbara ali? Eu ia jogar, ele ia falar, ah, mas você é deusa. Aí eu ia... Isso é muito próximo a resposta. Tipo, eu sou uma deusa, mas esse corpo que eu estou usando é mortal. Então eu não posso envenenar ele. A minha essência é de Deus, mas o corpo não é de Deus. E aí ele ia ficar meio ressabiado. Putz, isso é uma resposta que eu daria.
Olha aí, rapaz.
Tá, de repente é pra
ficou
me testar.
Ficou bolado.
Mas aí, provavelmente, se ele ouvisse essa resposta, provavelmente ele ia falar... Você é uma falsa, eu vou te matar! E sai correndo. É,
sim, com certeza, com certeza.
Então, ele é tóxico.
É, exatamente. Ele tenta intoxicar ela, né?
Enquanto isso, o Ian conseguiu entrar no túnel, que é o lugarzinho lá que o doutor tinha encontrado.
Que é uma pedra super pesada que, na verdade, é um isopor.
Gente, sério, essa abertura do túnel é uma pedra que, na verdade, é um isopor.
É uma pedra quadrada.
E, tipo, o Ian faz aquela cara de esforço, aí chega no finalzinho, ele
encosta,
dá uma caidinha.
Ela, você vê que o negócio é muito leve, porque tem uma hora que ele rela, aí a
tampa vai... É muito bom.
Não,
e ele entra no túnel, aí o doutor tá lá, não, vai lá, não sei o quê.
Não, é que o doutor também, ele gansa um pouco nessa hora. Porque o lance é assim, ele tira uma lâmpada do bolso, ele fala, olha...
É uma lanterna.
É uma lanterninha, né? Uma flashlight, ele fala, leva aí, porque tá escuro, né? Primeiro que teve toda essa cena dele tirar o tampão, que é super leve, super pesado, a gente até entende aí na imersão que, realmente, naquela época, as pedras eram super pesadas, super grossas, devia ser algum granito ali, qualquer porra.
Sim.
Super pesado de tirar.
E era um túnel secreto.
E era um túnel secreto, beleza.
Não, tudo bem.
Aí o doutor, olha, toma aqui a lâmpada, eu vou ficar aqui tomando conta. Só que, primeiro que será alto da madrugada, o doutor não ia conseguir ajudar em muita coisa, a verdade seja dita. Mas enfim, no máximo levou o cara no papo.
Você ia gritar e não ia aparecer ninguém, filho.
É, então. Ele fica lá, tipo, olhando. Ao invés dele olhar pra trás, ele fica olhando o Ian. Aí nisso chega um cara assim, tipo, noite. Aí ele, oi! Ele toma um sustão, né? Aí ele, eu tava, olha aí, abriu aqui, olha, que coisa.
E quem que era o maldito?
É o Ixta.
É o Ixta.
Sim. O Ixta viu que o Ian levantou no meio da noite e falou, vou atrás dele.
É, então porque eles estão de olho e o doutor, ele dá um mundijão sem braço. Ele, olha aí, eu perdi o sono. Aí o cara, eu também perdi o sono. Ele, pois é, rapaz, olha aí, caiu a tampa, caiu aqui, olha aí.
Ah,
que
é? Então,
aí ele, então deixa eu botar de volta aqui.
Não, por quê? Não, porque isso aqui inunda de vez em quando e a gente não quer o jardim inundado, né? A gente não quer, né? Então, peraí, vou colocar de volta aqui. O doutor fica naquela de puta aqui, falei, o que eu faço?
Obrigado, né? E é muito bom que corta pra dentro do túnel e tá o Ian, assim, tipo, olhando e tem uma enxurrada vindo, né, cara?
É, querendo ou não, esse é o cliffhanger, aliás.
Sim.
E ele meio que fica em apuros ali.
Sim. E aí chega uma hora que o doutor fala, mano, não tem mais isso. Eu falo, não, mas o Ian tá aí dentro.
Eu sei.
Eu sei. E é legal que esse ator que faz o Ixta também tem que fazer a cara de sacrifício na hora de mexer a pedra isopor. A gente já sabe que é um isopor, meu filho.
É muito parecido com o Chapolin, que também é do México, né?
Também.
Tem, todas as cadeiras e mesas são de madeira, dá pra ver.
Que é pra quebrar.
E tem uma que você vê que é pra quebrar, que ela é muito mais leve, o um formato diferente. E quando eles quebram em cima, ela é branca por dentro. É tipo essa pedra que era branca por dentro também.
E essa situação que o Ian se encontra, ela é uma situação até meio recorrente na série clássica, que é... algum deles, ou todos eles, ficar preso em um lugar onde tem água... É um lugar fechado. Não, mas é que sempre tem água. Pode perceber.
Mas recorrente
água. Água é muito frequente.
No arco dos Daleks tem, lembra? Que eles vão pelo esgoto isso, e tem isso. Água lá também.
Esse troço de ficar preso num negócio fechado com água já é muito sério.
É recorrente, enfim. Mas ele, ao começo do último episódio ali do arco, ele consegue sair lá de onde eles estavam, que era o lugar onde já tava estacionado.
Termina o terceiro episódio com a água subindo, ele, puta merda, tá molhando.
É, não, justamente. E a gente tem no começo aí desse último episódio, que é o The Day of Darkness, o dia da escuridão,
mais, né? O dia mais claro.
Não, última. A noite mais densa ou o dia mais escuro, não sei. Nesse caso é o dia mais escuro, o dia da escuridão, né, cara?
É o dia das trevas.
É o dia das trevas, o dia da escuridão.
O dia mais escuro, na noite mais clara.
Não, pera. Esse faz sentido porque é o dia que vai ter o tal do eclipse,
isso.
Né?
Porra!
Que é a gente vê ali o Ian saindo por embaixo ali, onde o corpo tava sepultado, é uma passagem secreta, né? E aí ele sai, né? Ele consegue. A porta que a Bárbara caiu, né, na primeira parte do arco, ele consegue dar um jeito de abrir ela e deixar um calço ali pra ela não fechar.
Que ele viu lá dentro os restos mortais, tinha uma fita de couro muito bem conservada, aliás. Ele faz assim,
olha,
tipo,
tá bom.
Vou ver a resistência. Ela tá super resistente.
E aí ele faz
ela, caralho, porra.
Não usa.
Tá bom, né?
E até então, o plano era perfeito, né? Porque ele vai, ele amarra ali o negócio e consegue sair. E você vê que ele deve ter testado essa parada. Porque quando o doutor chega mais pra frente, ele fala, olha, doutor, Consegui sair, agora é só puxar essa cordinha aqui, tá de boa, vamos chamar a galera pra gente poder ir embora.
É que na verdade o doutor vai falar com a Bárbara desesperado, de, ai meu Deus, eu ia estar preso e vai inundar.
O que vai acontecer? Aí,
oi, doutor. Nossa, você saiu, você caralho.
Não... Meu jovem, você tá vivo.
Não, e essa é a hora que todos os personagens voltam a se encontrar. Por quê?
Porque o Ian Carol Ford voltou de férias.
É, isso, exatamente. Então, o Ian tá na salinha e ele meio que já fez um encalcinho pra já ficar de
tá
jeito.
Tá bom, uma cordinha.
É, o doutor já foi atrás da Bárbara.
E da caneca.
E da caneca. É, e da caneca pra caneca conseguir soltar a Susan. Porque a Susan tá presa, porque ela se recusou lá a se casar e ela vai ser punida, então vamos soltar a Susan. Aí a caneca que ajuda nesse lance.
Sim.
Porque é, um dos guardas lá, ela dá um amuletinho lá pra ele.
Ela
né?
pegou.
É,
não, mas tem coisa antes disso.
Tem coisa antes?
Tem coisa antes. Porque primeiro eles tentam falar, beleza, vamos tentar puxar aqui.
Não, mas então, os quatro já estão lá.
Né? Não, não, antes disso. Eles vão tentar puxar e o couro arrebenta. É, arrebenta a ponta.
Então, mas.
É isso mesmo.
Gansada do doutor.
Gansada
também,
do doutor.
Ele fica numa de. A gente precisa de uma rondana. Aí a barra, mas não tem rondana. Aí não, é só. Pega essa pedra aqui que deve ser afiada pra caralho. Vamos sacar. A gente raspa ela aqui que ela sobe.
Nossa, na hora que
quando
ele falou.
Quando eles estão puxando, a parada arrebenta.
Não, na hora que ele falou, vamos usar essa pedra como rondana, eu falei.
Vai dar merda.
Não.
Óbvio que vai dar merda, né?
Filho, doutor. Rondana. Rondana, velho, de roda.
Tipo,
não de
caralho,
pedaço de pedra.
Caralho, doutor, o que você tá fazendo? É medida desesperada, não,
aí
meu.
Na hora que ele puxa, eu faço plec. Aí, cara, é muito trapalhoso, né? Ele olha assim, olha aí. Olha aí. Quebrou, né?
Quebrou, né?
Tem que voltar pro túnel, né?
Opa!
E aí, de novo, o Tio Tox, ele chega no Ixta e ele fala, ó, faz o seguinte, vamos armar pros caras de novo. Essa clava aqui, não foi a que você deu pro Ian?
É
a clava dele.
É o bastão, né?
É o bastão. O Outlock, todo dia de manhã, ele vai dar a sua caminhada pela orla da praia.
É.
Não, na verdade, pelo jardim.
Outlock é visto andando na praia.
É, compra pão.
O dia azteca.
É. E aí, tipo, ele fala, ó, chega por trás dele e dá-lhe uma
cacetada. Dá uma na cabeça dele.
Caralho, mas eu vou bater num sacerdote? Isso é grave.
É crime.
Fala, não, deixa isso aqui, deixa o porrete do
esse
Ian do lado.
É.
Então, a culpa vai ser dele. Beleza.
Sim, e aí eles vão, né, tadinho do Outlock, tá lá de boa, né, tirando a flor dele, fazendo a jardinagem dele. E quando a gente segue a cena, ele tá jogado no chão com o bastão do lado. Justamente na hora que o doutor e o Ian estão passando. E o pessoal fala, olha, esse bastão não é do Ian? Aí, o doutor não,
é a Susan
e o Ian. Aí, olha, esse bastão aqui não é do Ian? É. Você está preso, ele. Não, mas foi por trás. Não fui eu. Eu cheguei agora, né?
Não, tipo, o Ix tá...
Não entendi nada.
O Ix tá falando, não, mas foi um golpe por trás. Como é que você sabe disso? Não, foi ele.
É, o bastão é dele.
Vai,
cara, é exatamente assim,
tipo,
a cena.
E além de ter tido essa incriminação...
Tentativa, né? Que nem deu
essa tentativa, tipo, ele tinha tirado a Susan de onde ela tava. E ela tava presa, então já é uma transgressão. Tem essa outra. E nessa hora, você vê uma das coisas mais tristes que tem nesse arco todo, que você vê o Outlook, que era o grande, o super aliado, ele perde a fé na Bárbara. Ele fala, é uma deusa falsa. Eu não acredito nela. Ela me fudeu até agora. Eu tô sendo feito de idiota aqui.
Tanto que isso é um questionamento da própria Bárbara ao fim do arco, que ela fala, eu tive que trair o único que acreditava de verdade em mim aqui dentro. E ela fica mal com
ela
isso.
Fica ela fica mal. Muito mal.
Ela
porque
fica
ela
mal.
Via, todo mundo via que, ele era muito gente boa.
Sim.
Ele sempre, por mais que todas as evidências apontavam, ele acreditava nos deuses. Sim. Por mais que, olha, essa deusa está pregando uma coisa completamente diferente que a gente fez até hoje. Mas eu tô comprando.
É.
Não,
mas
eu tô comprando.
E justamente isso acontece. Essa coisa do Outlock é justamente em Fires of Pompeii, o Outlock funciona como a família do Sicílias.
Sim.
Porque ele é o único salvo.
Ele é caneca nesse caso.
A caneca também. Mas a Bárbara fala, tipo, eu ajudei esse cara na realidade, porque ele.
É, o doutor fala pra ela.
A
gente vai chegar exatamente nessa conversa, porque ela é importante, assim, no arco, né? São os últimos minutinhos.
É a conversa final, né?
É, aí
é a moral da história.
Aí é que tem a coisa que você falou da caneca e o negocinho, assim.
Uh-huh.
É, porque o grande lance ali é que agora que tá o Ian, ele tá sendo incriminado de novo, a Susan já tá com ele, tá tentando ajudar. A Bárbara, ela tá nessa de ser exposta ali pelo pelo... Gente, qual é o nome dele?
Tio Tox.
Não, Tio Tox não. O outro cara que perdeu a confiança nela.
O Outlock,
isso. E o doutor, ele tá meio que... Ele falou, porra, arrebentei essa merda, agora eu vou fazer uma rodada. Ele começa a fazer e a Kameka vai ajudando ele.
Ele pega uma faquinha com madeira, velho. Doutor, é...
E aí a Kameka fala, o que você tá fazendo? Ele fala, ó, tô fazendo um negócio aqui. Ela fala, eu sinto que essa peça que você tá fazendo vai te levar pra longe de mim. E a cara que o doutor faz é muito tipo... É, não, você tem razão. Só que você vê que ele tá triste,
ele
né,
tá
cara?
Triste. Não, e ele gosta tanto gosta tanto dela a ponto que ele não vai mentir. É. Não, não tem nada a ver. Ele não fala isso. Em nenhum momento ele dá a intenção de vou mentir pra ela. Ele fala... É isso mesmo.
Rola o episódio.
E ela fala também, tipo, eu já sabia que uma hora isso ia acontecer.
Mas eu entendo,
Mas eu entendo.
É, e aí é a hora que ela dá tipo um amuletinho pra ele. Ela fala, olha, então leve isso aqui, isso vai ser uma parte minha que sempre vai ser carregado por você.
E aí ele, pô, você é muito legal, eu gosto muito de você e tudo mais. E aí ela fala, pense em mim.
É, leve isso aqui.
Pense, chore por mim, liga pra mim.
Não liga pra River. Não chore pela River. Enfim, aí ele pega, tipo, ela leve isso com você, que vai ser eu, não sei o quê. O episódio rola, eles conseguem se reunir depois, os quatro principais
da tarde. Mas não sem antes a batalha final entre Ian e Ixta, ou que eu gosto de chamar, batalha entre a onça e a galinha.
É, que não é o tigre e o dragão, né? É a onça e a galinha, porque isso é bem ali o que eu encaro que seria o altar do sacrifício, né? Porque eles, no final, eles tentam impedir novamente o sacrifício do tal do Eclipse. O Eclipse acontece.
Sim.
Que a gente vê que, inclusive, é claramente só um negócio pintado ali que a câmera tá olhando.
Os efeitos práticos deles.
E eles estão se pegando na porrada. E você vê que é uma porrada séria ali, né? Tipo, porque o lugar...
É o confronto final.
É tipo... A gente falou de esquema de pirâmide. Isso tem cara de ser, tipo, o topo da pirâmide. Porque é bem em cimão. E aí eles estão ali. Tem uma hora que o Ian chega na beirinha e consegue sair... No final, o Ian tá com a capacete de galinha e o Ixta tá com a máscara de King ali, com o capacete de pantera, de onça, aliás. E aí o Ian, num golpe lá, faz o Ixta cair, o Ixta estabaca no chão.
O Ixta vai pra cima, ele deita no chão, quando o Ixta vai pegar, ele joga,
ele dá um bobinho,
o pé e o Ixta cai de costas. E depois, tipo, mostra, você fala, meu, nessa altura o cara virou...
Não, era um pasta.
Virou pasta de dente.
Aí
vê, tipo, ele tá lá.
Tá caindo, não tem nem sanguinho.
Sabe, tipo, e eu acho que uma hora deu pra ver ele se mexendo.
É, fala, respirou, para. Pronto, filmou, pode mexer.
Ok, já é.
Enfim, então a gente tem os fechamentos desse ciclo, né? Tipo, o cara, um dos asseclas do cara mal morre, né, em batalha. Só que aí você pensar, então tudo vai acabar as mil maravilhas. Eles ganharam dos caras maus, eles vão impedir o sacrifício. Não.
Não.
Né? Porque
não,
tipo, eles passam o Tio Toxio, ele até tenta, pega ele, não sei o quê. Tipo, foi embora, ele fala, mano, foda-se. O Eclipse tá aqui e o sacrifício tá aqui.
Vamos sacrificar.
Vida que segue.
Ou morte, o sacrifício que segue, né?
Ah, mas uma coisa importante, a gente não falou do final do Outlock.
Eu ia falar isso agora.
O final do Outlock.
Porque ele conversa com o pessoal, se não me engano, com a Bárbara.
Com a Bárbara.
Ele fala assim, em que mundo eu vou viver agora em que eu não acredito em nada? Tipo, vocês me mostraram, me deram uma perspectiva que eu não consigo mais acreditar nos meus deuses agora. Eu vou morar no mato. Ele fala isso com a Kameka, inclusive.
Ele fala isso com a Kameka. Eu vou procurar...
Eu vou pra montanha.
Não, pra selva.
Pra selva.
Ele fala, eu vou me refugiar na selva onde ninguém me alcança e ninguém fala comigo. Ele vai virar um ermitão. E a Kameka também, tipo, porque ela agora sabe muito mais, né, cara? Ela viu a maldade nos caras ali e provavelmente ela vai dar um jeito de sair também.
De certa forma, eu acho que eles influenciaram a vida dessas pessoas.
Sim.
E eu acho que de uma forma até positiva, porque o centro da moral da história, que é, afinal, mudamos ou não mudamos a história, fica centrada na Bárbara e no Doutor. E tanto a Bárbara como o Doutor mudaram as vidas deles de forma positiva.
E é muito engraçado porque, assim, na hora, né, eles fogem pra dentro da tumba ali, do negócio, pra ir pra tarde. E aí a Bárbara começa a se desfazer das roupas de deusa, né? Inclusive, ela tira o bracelete, né? E ela fala lá, então... Enquanto isso, a gente vê que tá rolando sacrifício lá fora. Ela fala, olha aí, não serviu de... Esses quatro episódios não serviram de nada,
tentei, enfim, as coisas aconteceram.
A gente nadou e morreu na praia. Tipo, o sacrifício aconteceu, eu não salvei ninguém. Aí ele falou, não salvou. Aí ela, e no final o Tio Tox acabou ganhando. Aí o doutor falou, sim, ele ganhou porque ele tinha que ganhar.
A gente era destinado a falhar.
E aí é o que ela fala, tipo, eu só vim pra cá pra trair uma pessoa confiável em mim. E aí eu trouxe tipo desgraça pra vida dele. O doutor fala, não, muito pelo contrário, você trouxe luz pra ele. Você fez ele seguir a vida pra poder acreditar em outro Deus que não requer isso, né? Ele fala uma hora uma parada assim.
Gente, foi positivo o impacto dela, né?
Ela fez um mini iluminismo ali na cabeça do cara, né?
Com certeza, tipo, ela tirou ele de uma sociedade que tinha uma
mentalidade fechada.
Uma mentalidade assim, que era só aquilo. E ele, sendo um dos sábios do lugar, ele viu uma outra perspectiva. Ele começou a... Ah, então tem outras coisas no mundo.
Que é aquela
ele
coisa...
Tem outras perspectivas.
Pô, eu quero salvar essa sociedade inteira. De uma vez só. Fala, não tem como você fazer isso. Não tem como. Porra, mas você salvou um cara. Pô, mas não é... Você não salvou o Zé da Esquina. Você salvou o alto sacerdote. Ele é um cara que trabalha pros deuses. E ele, aspas, deu o braço a torcer. Fala, pô... Tem esse jeito também. Não precisa ser só isso. Não precisa ser só sacrifício, matança, não sei o quê. Pode ser isso. Ele fala, você salvou um homem.
Sim.
Só isso, aspas, só isso é do caralho.
É, e é muito interessante porque ele tá falando tudo isso pra ela e ela meio que... Isso dá uma amenizada, né? Ela fala, não, tudo bem, você tem razão. E ela entra na TARDIS. E aí o doutor, ele fica uns segundinhos fora, aí ele pega o negócio que a caneca deu pra ele, o ornamentinho, né, a paradinha moedinha, e bota do lado da caveira ali do defunto, e vai pra tarde. Aí dá tipo 2 segundinhos e ele volta, quer saber, foda-se.
Ele cata e vai embora. Bota no bolso e vai embora.
Porque porque aquilo não vai fazer diferença pra história, e mesmo, na verdade, aquilo pode fazer diferença pra história, mas ele ali, ele liga o primeiro foda-se dele, porque ele fala, não, cara, ela deu pra mim. Isso aqui não tem que estar na história, isso tem que estar comigo. E ele entra e o arco acaba já dando gancho aí.
Pense
pro...
Pense em mim. Pô, eu tenho isso pra pensar nela.
Exatamente, é um token do amor dela por mim, né, cara?
Eu achei esse finalzinho e essa coisa toda muito bonitinho, assim.
Sim.
E isso, essa coisa do doutor não impactar de forma global, mas impactar pessoas.
É.
Pegar uma pessoa ali que você acha que não é porra nenhuma. E mostrar pra ela que tem algo mais, que cada ser humano é importante. Eu nunca conheci ninguém que não fosse importante. É isso, nasceu aí, sabe? Tipo, eu não vou impactar o mundo, eu não vou mudar uma civilização inteira, mas eu vou mudar esse cara aqui, ó. Eu mudei esse cara aqui,
não,
ó.
E esse... Que esse cara não seja nada.
Essa pessoinha aqui,
pode ser que esse cara não seja nada pro universo, contínuo, espaço-tempo. Mas, assim, o importante não é o quão importante essa pessoa vai ser. O importante é que eu mudei a vida dessa pessoa pra melhor. Essa pessoa... Vai ter uma vida muito melhor, muito mais feliz daqui pra frente por minha causa. Isso é foda, isso é assinado. Isso é assinatura Doctor Who até hoje. Até hoje, cara.
Justamente. E a gente vê o quão, assim, a gente pensa, mas é uma paradinha, né? Ele salvou uma pessoa, esse negócio acaba sendo esquecido. Na verdade, não, né? Mais pra frente, aí com o oitavo doutor lá em áudio da Big Finish, chama Relative Dimension, o áudio, ele vai presentear a Susan com... Ah, eu vou te presenciar. Porque ele quer passar, parece que o Natal, com a Susan e com o filho dela, com o bisneto dele, que é o Alex, né? O Alex Campbell. E aí ele fala, não, eu vou dar pra você, Susan, uma das coisas mais importantes que eu tenho, esse é o meu presente. E é justamente esse negocinho, esse medalhão, esse bracelete que a Cameca dá pra ele.
Que bonito.
Então assim, você vê
que... É legal dar pra Susan, que estava lá, né? Durante o ocorrido.
É legal você ver que, por mais simples que a gente fizer um paralelo, né? Isso é só uma coisinha simples, mas se tornou uma coisa muito importante pra ele. A Cameca era só uma pessoa simples ali, que tava na aposentadoria, ele tava pra morrer, mas ela se tornou importante pra ele, e o Outlook também era importante pra eles, pra Bárbara, no caso, e eles salvaram eles individualmente, né, cara? Não precisa tudo ser sobre o universo. Às vezes, uma pessoa é um universo, né?
Exatamente.
Que bonito, né, cara?
Não, mas é verdade, cara.
Bonitinho.
E aí, a gente acaba o arco, já eles entrando no próximo aí.
Já tem cliffhanger?
Sim, o cliffhanger, eles estão, olha, a gente parou aqui à tarde, mas... Não, a tarde tá parada, mas tá se movendo.
Ah, esse instrumento aqui tá falando que a gente tá parado. Não, mas esse outro aqui tá falando que a gente tá se mexendo.
E se a gente tá dentro de alguma coisa?
Pam, pam, pam.
Ou a gente tá em cima de alguma coisa, ou a gente tá dentro de alguma coisa.
Sim. E aí a gente tem o gancho pra esse próximo arco, que são os sensoritas.
Tem duas coisas ainda sobre esse episódio que é legal de falar. Ele foi roteirizado por John Lucarotti, né?
Ah, sim.
Ele é o roteirista.
O cara do
ele fez Marco Polo, também Aztecas, e o Massacre of St. Bartholomew's
Que é mais
Eve. E ele também foi roteirista da série The Avengers.
Ah, sim. Não
da Marvel. Confundir com os Avengers da Marvel. É a série britânica, né? Acho que é da TV, né?
É da TV.
Então ele foi roteirista desse arco. E o diretor, John Crockett...
Ah, essa história é engraçada.
Ele trabalhou na BBC por muitos anos, dirigiu diversos programas, até que um dia ele falou, quer saber? Vou entrar no seminário, vou virar padre. Tchau, beijo.
E acabou. Foi, e acabou. Ele virou monge, cara. Virou padre. Ele cansei de dirigir o episódio.
Foi embora. Foi embora. O diretor desse episódio.
Que? Exatamente. Dr. Who traumatiza as pessoas desse jeito?
Não, o cara cansou. Não aguento mais trabalhar. Vou viver no monge.
Ele fez vários trabalhos pra Monsteiro. BBC, não só o Dr. Who. É, deve ter feito pra várias séries de drama, enfim. E chegou uma hora que falou, não, vou virar padre.
Partiu.
Se internou num monastério e até hoje tá enterrado lá, morreu lá. Foi
viveu o resto. Lado positivo, pelo menos foi no monastério, não, no hospício.
É, olha
caraca,
aí.
Caraca, com certeza.
Cara, enfim, a história desse episódio, ela é muito legal. A história por trás, a gente vê aí, tem gente se aposentando, virando padre. A gente tem aí o cara dos arcos de história, o Lucarotti, ele é o grande mestre dos arcos de fundo histórico.
Exatamente.
Né?
O Massacre of San Bartolomeu é muito legal.
Sim, é uma pena que ele é todo quase também. Perdido também, né?
Também, infelizmente. É. Mas tem animação.
Sim, sim.
E o editor de roteiro se chama David Whittaker.
É, é uma coincidência.
Whittaker!
Mas é Whittaker com um T só.
É com um T só, mas o nome dele lembra da nossa Jodie-zinha.
Exatamente. E falando em Jodie Whittaker, que lembra a nossa escala de notas, que agora vai de Hartnell ao Whittaker, eu vou perguntar o que a gente sempre faz, porque a gente faz um review, a nossa nota de Hartnell ao Whittaker aí de 1 a 13, sabendo todos os entremeios, para esse arco maravilhoso, esse arco histórico dos Aztecas. Então, Bárbaro, diz aí, de Hartnell ao Whittaker, qual a sua nota para The Aztecs?
Olha, eu acho esse arco, de novo, ele é muito legal, ele é muito divertido, ele é muito bonito. O final, ele tem... Eu ia falar uma mensagem, mas é mentira, ele não tem uma mensagem. Ele tem várias. Ele tem várias mensagens. A Susan fala aquela coisa do casamento. A Bárbara fala todas as coisas da divindade. O doutor... Meu, é o primeiro crush, cara. É. Primeiro crush. E
poxa,
é bonito.
Crush, porque não me nota. Poxa, porque você não me compra chocolate.
Porque você não me compra chocolate e faz bebidinha pra mim. Mas assim, ele é um arco muito bonito. Eu acho ele um dos arcos mais legais. É uma pena que ele tá em preto e branco. Ah, eu queria muito ver isso, tipo, em high quality, colorido,
4K,
coisa linda, maravilhosa. Mas não dá. Olha, eu dou...
Olha aí.
Um Capaldi no especial de Natal.
Olha
no
aí!
Qual especial de Natal?
No especial de Natal, que vamos ter neste Natal. Neste Natal.
Então você tá dando quase um 13?
Quase um 13.
Ah, você dá um...
Porque eu não quero dar um 13... Porque eu acho que ainda tem coisa muito mais legal pela frente, aí depois eu posso dar 13, fica aquela... Você sabe como é que é isso, meu filho. Mas assim, não estou querendo tirar méritos desse episódio, esse episódio é muito legal. Apesar de eu ter feito aquele, uma hora que pareceu que era rufar de tambores moderno. Foda-se.
Nossa, nem reparei.
Isso até, que a Thaís tinha falado, meu, tem trilha sonora na luta. Lutas em Doctor Who, sem som, são um saco.
Barulho de espada.
Clim, clim, meu, Marco Polo, pelo amor de Deus.
Lucarotti aprendeu com
Marco Polo. Porra, Lucarotti aprendeu a falar... Tá uma merda isso, né?
Precisa de um fundinho, né?
Ô, amigão, bota um som aí.
Bota o barulho aí.
Bota o barulho aí. Então, essa é a minha nota.
Ok, de 1 a 13, só nota um 12, um Capaldi aí.
Um 12.9.
Muito bom, quase um 13. Muito bom. Thaís, agora você aí que é... Você que eu sempre proponho chocolate. Já fiz chocolate pra você.
Já várias vezes, milhões de vezes.
Na vida em tudo, qual a sua nota aí de Hartnell Whittaker para The Aztecs, esse arco que eu sei que você ama pra cacete?
Cara, eu vou ter que diferenciar um pouquinho do amigo Bárbaro aqui.
Ih, rapaz.
Whittaker!
Eita, caralho. Eu acho que eu nunca vi você dando uma nota máxima nesse podcast.
Acho que é o primeiro Whittaker que surge aqui.
Olha aí,
né? Desde a primeira vez que eu vi The Aztecs, eu achei um arco sensacional.
Sim, é bom,
velho. Assim, em comparação aos arcos, eu não vi muitos do primeiro Doutor, na verdade. Eu vi poucos, mas assim... Esse arco tem uma qualidade absurda em todos os âmbitos. A música é boa, o roteiro é bom, todos os personagens estão bem encaixados, o cenário é muito legal, tipo, o México pré-descobrimento e tal, é muito legal.
Pré-cortês.
De ser os aztecas. E assim, o fato do centro do episódio ser a Bárbara, pra mim, é o mais importante.
Ah, sim. É uma personagem que você gosta muito.
Porque a gente tá falando, gente... Vocês estão reclamando de... Tá faltando representatividade. É 1964! E a Bárbara tá numa posição de poder absurda nesse episódio. E não é porque ela é deusa. Não é porque ela é confundida com uma deusa. É porque ela tem poder mesmo, enquanto Bárbara, enquanto sim. humana, enquanto professora, enquanto mulher. Tipo, em 1964, cara.
E vamos concordar, não é nesse arco que ela tem importância. Não. Ela já tá nos arcos já sim. tendo muita importância.
A construção desde do personagem mais. Dela, desde o início, desde a Natalie Child, já sim. é de uma mulher forte.
A curva é
uma
forte.
Mulher curiosa, uma mulher inteligente pra caramba.
Doctor Who quebra paradigmas
de sempre. E ela não é uma mulher... Ela também tem gentileza. Ela sim. também se importa. Ela
não
também...
é que a mulher forte, ela não tem que ser cuzona, né?
É,
porque
não.
Porque tem gente que associar, não.
Ela é doce,
pra escrever
né?
uma mulher forte, você tem que escrever uma mulher grossa, uma mulher... Não, não. cara. Ela pode ser doce. Não, foi um negócio muito legal que o pessoal do Bolsa Nerd levantou esses dias.
Sim!
Que, feminilidade não diminui a mulher.
Com certeza.
Né,
e a Bárbara, ela é super feminina.
Sim.
Ela usa sainho, ela é arrumadinha, ela é sim. toda bonitinha.
E ela é foda mesmo assim.
E ela é foda pra caralho! É. De novo! Em 1964, entendeu? A gente não tá falando dos anos 70, 80, não. A gente tá falando de muito antes.
A gente não tá Quer falando dizer, de Poderosa de Mad Max.
Não,
né,
esquece. A Furiosa veio muito tempo. A gente tá falando de uma série que foi criada por uma mulher, que tem uma mulher no comando. A Verity e o Sidney Nemo que criaram a Bárbara, entendeu? Quer dizer, ela é o exemplo do que já estava começando a se formar naquela época. Tinha mulheres poderosas, sim, naquela época, entendeu? E antes dela também e tal. Pra mim, esse arco, por ser centrado nela, por todas as ações que ela toma, e por, no fim, ela ver a moral da história, dela ter modificado a vida de uma pessoa...
Uhum. Pô, e a importância disso.
Lindo pra caralho, e eu não consigo não dar Jodie justamente pela simbologia da Bárbara funcionar meio que como um doutor também dentro dessa história. Entendi. Então, pra mim, não tem como dar menos Jodie Whittaker. Pra mim... The Aztecs é o melhor arco do primeiro doutor.
É verdade, é o seu arco favorito.
É meu arco favorito do primeiro doutor. Olha, eu ainda não vi os outros, eu quero me surpreender. Mas agora...
Os nossos reviews da série clássica servem pra você assistir.
Né? Eu ainda não vi tudo. Aliás, eu vi bem pouco do primeiro doutor. Mas pra mim, hoje... The Aztecs é o melhor arco do primeiro doutor, então não dá pra dar menos do que isso. Agora eu quero saber de você.
Olha aí.
Fred Pavão!
Olha, você falou, eu não vi muito do primeiro doutor e tal. O Bárbaro já tá também nessa altura aí da série, que a gente já viu tudo dele. Então, eu não posso dar uma... Eu adoro esse episódio, eu adoro esse arco, mas eu não posso dar uma Whittaker aí, porque o meu arco favorito do primeiro doutor vai ganhar uma Whittaker lá adiante daqui, não vou dizer exatamente qual é, vocês sabem, mas o público não. Mas esse não vai poder ser um 13, porém,
não.
vai poder ser um Capaldi aí fazendo coro com o Bárbaro. Não vou dar essa pra Natália, porque eu não vi direito o arco ainda, mas o episódio ainda. Mas eu dou aí um Capaldi cabeludão botando mão na neve. Cara.
Olha
porque
aí,
esse
olha
arco
aí.
É muito
então,
bom, cara.
Então é 1.8.
Exatamente,
então é 2.8.
Exatamente. Exato. Ele, cara, esse arco ele tem tudo que eu gosto. Eu gosto muito de arco histórico, eu já falei aqui. E ele é legal, porque você vê que a série já tava tendo um investimento maior... A trilha faz, sim, diferença.
Ele não tem barriga.
Ele não tem barriga. Por exemplo, até o número de episódios. Porque, assim, isso ele tem muito cara de episódio, de arco de 6 episódios. E não é. Ele tem 4 episódios, assim, o ritmo não para.
Um impacto,
ele
né?
não tem. Ele não tem aqueles diálogos mega, lentos, não sei o quê. Não, ele vai... Ele tem ritmo, né, cara?
Eu fui reassistir pra gravar, eu matei tudo numa só. Ele tem ali...
É gostoso de ver, você não sente.
80 minutinhos você mata o arco, cara. Uma hora e pouquinho você já matou o arco, você se divertiu. É um que, cara, ele merecia... A gente falou das cores, mas sim, assim, ele, com o que ele tem, ele já é lindo, né, cara? Você vê a construção de personagem, a cameca... Eu até tava brincando quando a gente tava assistindo o arco. Eu queria que a Titan fizesse alguma coisa, tipo, um doutor lá da frente, porque o doutor nessa época ele tava muito nerd de não interferir, por isso que ele não levou a cameca.
Claro.
Mas eu penso, num oitavo doutor, num sétimo... O sétimo doutor
ele convidaria,
ideal.
Né?
O sétimo doutor que já tava meio de foda-se ligado pra que a gente vai interferir, com o que a gente não vai interferir, dele voltar ali, pega ele e a Bernice, que era arqueólogo, tem que investigar um negócio no México. Ah, no México? Caramba, então eu vou visitar uma conhecida minha. E ele vai e viaja com ela, tipo, vou te levar pra conhecer as estrelas, essa é a nossa lua de mel, só uma parada assim. Eu queria ver uma coisa, porque a Kameka, ela cativa, você aprende a gostar dos personagens, né? Tanto a Kameka, quanto o Outlaw, quanto os próprios vilões, né, cara? Os vilões, eles são bem construídos, né? Você vê que tem uma trama, você vê que eles já têm um centro de poder ali deles, que eles tentam reajustar. E o próprio lance do final não ser super limpinho. Eu gostei muito, tipo... Ah, eles tentaram...
Não é final feliz, né?
É feliz, mas não é o feliz homem.
um clássico, é.
É um feliz inglês, né?
É, não é todo mundo rindo e comendo bolo.
Séries britânicas seguem muito esse padrão de não dar finais limpinhos e sim. Doctor Who apresentava isso lá atrás, não sei se. E por isso ele vale aí um 12, então nós tivemos aí um 13, 2, 12.
Mas sabe o que seria muito legal partindo dessa que você falou? Ah, tipo, um sétimo doutor pegar lá? É a coisa dele, tipo, olha, eu sou aquele cara porque você se apaixonou. Não, mas você é um cara completamente diferente. Não, eu sou o mesmo cara.
E ela descobriu.
Eu cresci. E aí, tipo, ela se apaixonar por esse novo doutor. Seja lá qual for, o oitavo, o sétimo. Ela se apaixonar por esse novo doutor. Sim. E olha, vamos ver as estrelas, luz de mel. Ia ser muito bonito.
Ia ser muito bonitinho.
Eu ia curtir, eu queria
Kameka. É quase um Husbands of River Song.
É the Husband of Kameka.
The Husband of Kameka.
The Husband of Kameka.
The Husband of Kameka.
Enfim, gosto muito desse arco, um arco muito bem produzido. Vale a pena se você tá aí se aventurando na série clássica, se você assistiu esse episódio pra poder estar no podcast, ou ouviu o podcast e se interessou pelo episódio. É um que a gente mega, assim, vai lá, assiste, porque ele é bom, cara.
Se você quer assistir só um arco do primeiro doutor, é esse, cara.
Sim, não, de novo, tem arcos que eu gosto mais.
Esse é muito bom, cara.
Sim, esse é muito bom. Esse é o tipo de arco que a gente fala assim, você só tem uma hora e meia pra mostrar a série clássica do primeiro doutor pra algum amigo. Mostra esse arco, ele é de boa, né, cara?
Esse é um exemplo da dinâmica, né? A dinâmica dos personagens tá num ponto já bem afinado, né? Eles estão entrosados, tá dando certo ali, já tá num ponto bom pra pegar a série.
Sim. E por mais que, como a Thaís ressaltou, a Bárbara é o foco. Mas eu não vou assistir esse, porque a Bárbara é o foco nesse. Em vários ela é o foco. É. Em vários, o Ian é o foco.
Porque o lance é que até essa época, eu não sei quando mudou, mas até essa época, não era sobre o Doutor e as Companions. Os quatro personagens tinham o mesmo
peso. Era sobre a equipe.
Eram sobre os quatro.
E eu torço pra voltar esse ritmo, porque eu não gosto, assim, a gente tem isso, eu gosto muito de episódios que acabam tendo isso, mas eu não gosto quando o doutor ele é colocado numa posição de deus, de divindade. Eu gosto quando ele é só mais um cara que é falível, que pode fazer merda, que pode acontecer merda com ele.
Tipo, deus e grande elenco.
Exatamente.
Todo mundo tem o mesmo peso, exatamente. É bem legal, assim. É uma dinâmica que funciona muito bem.
E nessa pegada de dinâmica funcionar bem, que todos têm o mesmo peso, nós demos nossas notas. Mas não são só as nossas que importam, todas importam, porque, como eu sempre falo, nesse podcast ele não é só nosso, ele é nosso e é de vocês também. Só que pra isso você vai precisar do caminho, você vai precisar aí das escrituras que chegam pra gente, não são bem cartas, porque não existiam ainda, mas estão no meu aparelho. Mas é o e-mail do Dr. Brasil, que é o
podcast@drbrasil.com.br.
Temos também o Facebook, que é onde a gente vai postar esse podcast, a gente vai jogar aí nas redes sociais, que é sempre onde o pessoal vê nosso logo de coisas, a gente sempre joga, que é o Facebook do Dr. Brasil, que é o
facebook.com/drbrasil.
Temos também o pássaro que deu origem ao capacete de ave que o Ian usa nesse episódio, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o
twitter.com/drbrasil.
Temos também o Instagram, que a gente joga aí nossas fotos, sempre que chega alguma coisa, a gente ganhou o prêmio de sci-fi, botou lá, a gente fez stories, que é o Instagram do Dr. Brasil, que também é @DrBrasil. Nós somos Dr. Brasil em todos os lugares, vocês sabem bem, mas todo mês, além de nós sermos Dr. Brasil, nós também temos uma coisinha a mais, uma coisinha diferente, coisinha que é o Off Top Cast, que é aquele, é o desviozinho que a gente faz do Dr. Who pra falar de outras coisas, e seguindo essa linha aí que a gente tem... Seguindo essa linha aí que a gente tem as tecas que fala sobre sacrifício e sobre povos com religiões aí que entram em conflito contra religiões, a gente vai falar do que semana que vem no Off Topcast, Thaís.
Vamos falar da série Vikings do History Channel.
Nós vamos cobrir a série Vikings aí da primeira à quarta temporada. Vamos falar também um pouquinho sobre mitologia nórdica, um pouquinho sobre a história dos Vikings da vida real, né? Não só da série. Vai ser muito bacana porque essa série é maravilhosa, a gente super indica.
Se você é fã, vem com a gente, ser legal.
Exatamente. Se você é fã, vem ouvir com a gente. Se você conhece algum amigo seu que não é fã do Dr. Who, mas é fã de Vikings, lembre ele pra estar aqui semana que vem.
É verdade.
Pra escutar, porque de repente com isso você vai ajudar a fazer um fã de Dr. Who pra dizer, eu queria ver, olha aí, eles falam tão legal de Vikings, vou falar talvez de outras coisas, vou ver essa série que eles falam
tão. Vou assistir essa porra de Dr. Who logo.
Pois é.
Dois meses depois, ai meu Deus, eu amo Dr. Who,
Mas surtos à parte, lembre-se sempre que você é a chave principal, você é o cara que engatilha fãs em potencial.
Com certeza.
Esteja aqui semana que vem pra gente, talvez até fazer você se tornar um fã em potencial de outra coisa.
É mesmo.
O nosso review de Viking, acredite, não vai ser um sacrifício.
A gente se vê semana que vem, gente. Um abraço.
Tchau.
Meu Deus, é lá.